Uma boa noite a todos. Obrigado a todos aqui na plateia. De forma bem especial aqui hoje a presença da Carminha, uma amiga, veio aqui prestigiar os nossos trabalhos, a Lúcia, o João Peron, o Júlio, o seu Luiz. Um abraço aí para essa turma aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aí na TV Câmara, pela Rádio Câmara. Muito obrigado também pela essa participação. Nós estamos aqui abrindo a nossa sexta reunião ordinária. Havendo o quórum suficiente, está todos os vereadores aqui presentes, eu declaro os trabalhos da sexta reunião ordinária abertos. Nós vamos fazer uma pequena passagem aqui da pauta. A reunião de hoje será uma reunião pequena, está garantido isso para todo mundo. É a pauta pequena, nós teremos aqui essa saudação que a gente já está fazendo. Teríamos a tribuna livre, foi um pedido aqui da secretária de saúde, a Juliana Moura, mas justificou sua ausência, a gente vai fazer a leitura do ofício dela, não vai mais comparecer na reunião. Temos algumas indicações, na sequência um requerimento de autoria do vereador José Adilson, qual também assino com ele, teremos e votar o requerimento. Depois passamos para um projeto de resolução bastante importante, é uma iniciativa dessa casa. Quero que todos prestem atenção nos objetivos nossos. Depois passaremos para o encerramento aí do desfecho dessa lei número zero, projeto de lei número 06, que é esse projeto que nós apelidamos de baixa renda. Hoje a gente vai dar o encerramento com a votação desse projeto. Temos na sequência um projeto de lei a qual vou submeter a Comissão de Legislação e Justiça sobre o debate dele, sobre a legalidade, porque projeto reincidente. E teremos a distribuição do projeto de lei número 11, a lei de diretrizes. Então, essa LDO não tem como nós votarmos ela na noite de hoje, então vou fazer só a distribuição do projeto. A partir da próxima reunião nós já podemos debater o assunto e seguir para a votação. Na sequência, então, nós vamos abrir o pequeno expediente, dar a palavra livre e, então, encerrar nossa reunião. Muito obrigado, então, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão em casa aí nos acompanhando. Vamos torcer para que hoje tenhamos essa transmissão limpa e transparente, como foi as anteriores. E de forma que vamos iniciar a nossa reunião, como sempre fazemos aqui, é um momento de prece, a gente dedica aqui um minutinho para cada vereador, pessoa da plateia, para se fazer o seu momento aqui de reflexão e concentração para fazer melhor os trabalhos aqui da casa. Vamos lá então. Então vamos iniciar os nossos trabalhos. Já saudei a todos, está chegando mais pessoas aqui. Estou saudando mais, boa noite a todos que vêm. Iniciando aqui então, já fizemos essa passagem da pauta. Teremos logo de início aqui o uso da tribuna, que foi requerido pela secretária de saúde, a Juliana. Mas agora no entardecer ela justificou que não poderia mais vir. E de forma que eu vou solicitar o secretário da mesa para fazer a leitura e constar a justificativa da secretária.
Boa noite, meus companheiros da casa, também você que está na plateia acompanhando a gente, também você de casa que está pelas redes sociais, pela TV Câmara, Nossa boa noite. Ofício é da Secretaria Municipal de Saúde, 060/2018. Assunto: informação presta. A Vossa Excelência, senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, e vice-presidente da Câmara Municipal de Guiricema, senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao tema abordado na reunião do dia 22 de março do corrente ano, nesta Casa Legislativa, notadamente das declarações feitas pelo município Denilson Braga Costa, diretamente da Tribuna Livre, tenho a ponderar o que se segue. Em primeiro ponto, importante destacar que, mesmo diante das constantes e públicas falhas do senhor Fernando Pimentel, ilustre governador do Estado de Minas Gerais, em relação aos atrasos dos repasses constitucionalmente devidos aos municípios no tocante às verbas da saúde, temos tido o valoroso apoio de nosso prefeito Ari Lucas de Paula Santos e de toda a equipe, que não medem esforço de modo a manter todos os programas da saúde Guiricema em perfeito funcionamento. Dito isso, a intenção inicial era me fazer presente nesta honrada Casa Legislativa para atender o chamado dos nobres edis, no sentido de que todos os eventuais esclarecimentos fossem prestados em relação ao caso testemunhado pelo munícipe Denilson Braga Costa. Entretanto, me vi impedido de estar comparecendo, haja vista nesta última hora ter havido um contratempo funcional que me impediu de estar presente. Todavia, em relação ao tema, tenho de antemão a esclarecer que já tomamos conhecimento de todo o ocorrido, bem como já tomamos as necessárias providências com vistas a averiguar e apurar eventuais irregularidades por parte de algum servidor, mas, sobretudo, que não volte a ocorrer. Espero que esta nota possa aclarar Vossas Excelências e reitero o pedido de desculpas em relação à minha ausência justificada. E desde já renovo meus sinceros protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Guiricema, Minas Gerais, 26 de abril de 2018, Juliana de Moura Antoniel Guerra, Secretária Municipal de Saúde de Guiricema.
Obrigado, Mauro. Eu já tinha lido também esse ofício aqui, assim que eu recebi, de forma que ficou bastante claro aqui, a Juliana se justificou, mas eu vou dizer, acho que ela depois vai assistir, ela acompanha os nossos trabalhos, porque está citando aqui uma passagem do que o NEM expôs aqui na nossa tribuna, um assunto grave e relevante, e que eu acho bom, ela está dando atenção ao assunto. Então, assim, de forma que ela entenda que a tribuna dessa casa aqui vai estar sempre à disposição para que ela seja utilizada quando ela bem quiser, tá? Está convidada a vir às próximas reuniões. Será um prazer para nós receber você, tá, Juliana? Pode ter certeza que será com muita honra para todos nós aqui. Te agradeço e aguardamos aí as medidas cabíveis aí sobre os assuntos que o NEM trouxe para a nossa tribuna aqui, o Denilson, o NEM, trouxe sobre a questão da hemodiálise, o transporte, situações bem relevantes e que foi já debatido no plenário. Nós não precisamos trazer o teor novamente aqui para não ficar cansativo. Passamos aqui então a pauta, vamos entrar nas indicações, que são as leituras. Aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, as indicações são pedidos dos vereadores para providências, seja para a prefeitura, outro órgão, para a gente estar sempre aqui encaminhando o que a população reivindica conosco e a gente repassa o pedido. Nós temos a indicação de número 50, o sinal ela é minha, eu estou colocando além dela uma outra indicação que é a número 54, e a de número 55. Eu vou fazer a leitura bem breve das indicações que eu estou propondo e passo para os demais vereadores. Indicação de número 50/2018 indica o melhoramento de iluminação em localidade. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica-se que seja realizado melhoramento na iluminação do escadão que liga a Praça Coronel Luiz Coutinho, aqui atrás da igreja, ao Morro do Ginásio. O escadão é local de grande movimentação, principalmente de alunos e moradores das ruas, e que dá acesso, E a iluminação está muito precária, necessitando de implementações para maior segurança de todos os que ali transitam e também das ruas próximas. Contamos com o apoio e agradecemos. A indicação é curtinha, mas é o que ele puder fazer de melhoria é muito bem-vindo. Iluminação, câmera de segurança, o que ele puder fazer aqui é um acesso muito utilizado aqui por muitos transeuntes aí, então as pessoas transitam demais aqui nesse trecho aqui, atrás da câmara, e vai em direção ao Morro do Ginásio, de forma que no período noturno está ficando muito perigoso. Então a gente pede melhoramento ali desse pequeno trecho. Vou passar aqui para a indicação de número 54, que ela é de minha autoria. Ela indica a implementação de projeto no município. Aí tem o cabeçalho, excelentes vereadores, indicamos a implementação do projeto Capoeira em nosso município. O projeto nos foi apresentado pelo grupo Senzala de Capoeira e será uma importante ocupação, principalmente para as crianças e os jovens de nossa cidade. Será melhor explicado no anexo que acompanha essa indicação. Dessa forma, pedimos que a presente indicação seja acolhida. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Iricema, em 26 de abril de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior. Aí aqui tem tudo que fala sobre o projeto da capoeira. Eu coloquei um anexo que diz: o projeto indicado baseia-se no projeto Capoeira Escolar na atualidade, a busca por uma construção da cultura do Centro Cultural Senzala de Capoeira, representado por Fábio Antônio de Souza Rocha e coordenado pelo professor Jessé Jalton de Lima, e visa desenvolver nos alunos a prática da capoeira, aproximando-os dessa cultura e os afastando dos perigos das ruas. A capoeira incentiva a prática de uma vida mais saudável pelo hábito esportivo e pelo convívio social, ao passo que produz conhecimento científico aplicável à realidade, capacitando os alunos. Além disso, o projeto ainda possui os objetivos de capacitar os alunos para participarem de eventos que envolvam apresentações, contribuir para a formação da autoestima pessoal e formação cultural, e oferecer subsídios relacionados à prática da capoeira na escola, a fim de fazer com que os alunos conheçam e pratiquem exercícios de maneira criativa. Ao incentivar essa iniciativa, a Câmara Municipal se prontifica a auxiliar no que tiver ao seu alcance, como, por exemplo, como o empréstimo de seu salão superior como local para aulas. Toda cidade precisa de lazer, cultura e esporte, e acreditamos que esse projeto será muito bem-vindo em Iricema, trazendo muitos benefícios, inclusive tirando crianças e jovens de ruas, trazendo até eles mais conhecimento e boas oportunidades de crescimento pessoal. Nós recebemos aqui na Câmara uma visita de alguns componentes desse grupo, que é o Senzala de Capoeira. Esse projeto já existe em São Geraldo e está sendo implementado também em Visconde do Rio Branco. Então, quando nós recebemos a visita de alguns integrantes do grupo, eu achei muito interessante o trabalho que é desenvolvido. Então, a Câmara se prontificou a colaborar com o que pode. Nós temos um salão que pode ser dedicado para essa aula, mas eles precisam de mais alguns equipamentos, umas coisas assim. Então, eu estou indicando à Prefeitura, parece que o custo gira em torno de R$600. Então, um valor muito baixo para ser implementado aqui uma aula de capoeira, que é uma atividade para os jovens ou para quem tem uma simpatia por esse esporte, e que nós aqui estamos abraçando a causa. Então estou passando essa indicação, está muito bem explicado aqui, e tem um projeto também que a gente vai anexar e mandar para o executivo. Tenho ainda uma última indicação. As demais não são dos outros vereadores, né? Eu trouxe três. É isso. Nós já vimos falando aqui na nossa reunião de segurança pública durante muito tempo. Então, eu resolvi formalizar um pedido para que a prefeitura tome providências de trabalhar mais a segurança pública do município, que ela já é feita pela Polícia Militar, mas ela pode ser complementada com serviços municipais também. Haja vista a Guarda Municipal, pode colocar uma estrutura que trabalhe a segurança pública no município. Então, o número da indicação é 55, indica melhoria em segurança pública. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Gricema, requeremos o envio dessa indicação ao prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, solicitando. O problema da segurança pública é algo que vem assolando todo o Brasil, inclusive nossa cidade, que vem observando os perigos e a violência comuns dos grandes centros se transformarem a cada dia em uma realidade em nosso município. Não é incomum ouvirmos histórias sobre assaltos a veículos que circulam em nossas estradas, roubos a cidadãos que caminham nas ruas à noite, ao Banco do Brasil, que sofreu por duas vezes esse tipo de violência, tendo regredido a posto de atendimento avançado em razão dos ataques, dentre outros. Por tudo isso, é que o assunto vem sendo discutido já há algum tempo nesta Casa Legislativa, à procura de uma solução que traga mais segurança às nossas casas, às nossas famílias, enfim, a toda a população gricemense. Após estudarmos a questão, foi elaborado um plano visando implementar uma estrutura, seja uma secretaria, uma coordenação de ordem pública, com o objetivo de conferir um assessoramento direto ao Poder Executivo e à estrutura da Polícia Militar atuante no município, constituindo um órgão central de sistema de segurança, defesa e transporte urbano, com diversas competências neste âmbito, dentre as quais, aí a gente colocou algumas só para nortear, prestar assistência ao prefeito nos desempenhos da segurança social, padronizar e normalizar o mobiliário mínimo necessário ao bom funcionamento do sistema, sinalizar as vias públicas da cidade, fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de tráfego em condições especiais, estabelecer locais de estabelecimento e regular seu uso, estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança do trânsito, fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à produção de ruídos capazes de prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego público, exercer segurança preventiva dos prédios municipais, praças, jardins, escolas, cemitérios, feiras livres, visando protegê-los contra danos e atos de dilapidação do patrimônio público, proceder à segurança preventiva da população em cooperação com os outros sistemas de segurança pública, no caso a Polícia Militar, proceder à orientação do público e à segurança preventiva nos eventos e festividades ocorridas no município, prestar assistência à população no caso de calamidade pública, exercer colaboração com os órgãos do poder público envolvido nesta atividade, cooperar no exercício de suas atribuições com a Polícia Militar e Civil, colaborar com as autoridades municipais na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa, promover de forma permanente ações referentes a atividades de defesa civil do município, em articulação com as demais entidades, secretarias municipais, órgãos supramunicipais, entidades privadas, sociedade civil, a Câmara Municipal, entre tantos outros. Formular e executar no âmbito do município, de forma emergencial, preventiva e estruturadora, planos, programas e ações de monitoramento e controle de risco populacional, estrutural ou ambiental. Em casos de ocorrências, solicitar cooperação, apoiar e interagir nas ações desenvolvidas por entidades como Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar, Departamento Geral de Defesa Civil e demais órgãos públicos e demais órgãos afins da iniciativa privada. Notificar desastres e calamidades, emitir relatórios de avaliação de danos no município, trabalhar junto com a Defesa Civil, fortalecer e articular a rede de proteção e atendimento da população visando defesa, promoção e garantia dos direitos da população, oferecer opções de proteção contra todo tipo de violência, possibilitando à sociedade em geral atuar em defesa e promoção de seus direitos, elaborar relatórios sobre segurança e ordem pública, emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência, assessorar os demais órgãos municipais nas áreas de sua competência, fiscalizar, acompanhar e controlar na área de suas responsabilidades a execução e vigência de contratos, convênios e outras formas de parcerias, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Poder Executivo e também solicitadas pelo Poder Legislativo. Assim, tendo em vista o problema enfrentado, pedimos que sejam tomadas devidas providências, que essa indicação seja acolhida. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 26 de abril de 2018, José Teixeira Rodrigues. A gente não precisa nem acrescentar muito, está muito bem explicado. Assunto de segurança pública, ele sempre vem aqui para casa e nunca vai ser demais pedir. O que a gente quer? A gente queria que o município tivesse uma estrutura, uma guarda municipal que pudesse colaborar aqui com o trânsito do município, organizar uma secretaria funcional para que tenha pessoas que direcionam todo esse trabalho. Não é um cargo que a gente está pedindo, é uma estrutura para que o município possa ganhar nessa questão. Ajudar, orientar, fazer um trabalho aí com os proprietários rurais, que passam às vezes aperto, ficam com medo, desenvolver trabalhos aí de inteligência para poder deixar o nosso município cada vez mais tranquilo. Tá? Essas eram as minhas três indicações. Eu vou passar a palavra aqui para os demais vereadores que estão apresentando indicações também. Depois nós vamos abreviar para as votações. Saudar aqui o ex-vereador, um grande amigo, vem na casa aqui todos os dias, o Aldo Ramos. Ao final quer fazer uma participação? Fique aí, aguarde um minutinho, Ramin, que mais no final... Mas no final a gente vai abrir um pequeno expediente, a gente te convida até para sentar aqui conosco aqui, tá? Te agradecer também pela participação. Todos aqui já está bastante cheio aqui o auditório. Vou passar a palavra agora pela ordem ao vereador André Aparecido Ferreira. Indicações 51 e 52.
Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Uma boa noite à plateia, pessoas que estão nos ouvindo aí. A indicação número 51 e 52 se refere ao povoado de Tuitinga. Indica a limpeza de via pública. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do regime interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ali Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indico que seja feita a limpeza da estrada entre o trevo e o início do distrito de Tuitinga. A presente solicitação se faz necessária tendo em vista a situação do local e pedidos de moradores da localidade. Contamos com apoio, agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, em 26 de abril de 2018. Vereador André Ferreira. Indicação número 52. Indico o patrulhamento de estrada rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do regime interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ali Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indico que seja realizado o patrulhamento da estrada da Evangelândia. A presente solicitação se faz necessária tendo em vista a situação do local e pedido de moradores também da localidade. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Grissamo, 26 de abril de 2018. Vereador André Ferreira. Eu passando, eu sempre vou ao Tuitinga, eu passando ali, eu vi aqui o excelente trabalho que foi feito aqui na cidade de Vilas Boas. Aí, alguns pedidos de algumas pessoas também que viram a situação aqui em Vilas Boas, né, pediram para eu fazer essa indicação também, que fizesse essa limpeza. Então, eu estou colocando aqui, né, e tenho certeza que a secretária, o Manelzinho, o prefeito mesmo, vai fazer essa limpeza, não só ela, como na estrada de Evangelândia também, que já está precisando de um patrulhamento lá, e o pessoal da roça, não só o da roça, mas como todos que passam ali, merece, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, André. Quero passar a palavra agora na indicação subsequente. Ela é do vereador Arilson, 53. Você tem ela aí, Arilson? Está aí, né? Com a palavra.
Uma boa noite a todos os vereadores, a todos que nos assistem aqui, pelas redes sociais também. Indicação 53, indica providência no Distrito do Cruzeiro. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Grissamo, requeremos um envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Ari Paula Santos, solicitando o que segue. Solicitamos que seja tomada providência a respeito do meu fio, que foi muito danificado pelas enxurradas das últimas chuvas, nas proximidades da saída para o Memória, perto da ponte José Soares, no Cruzeiro. As enxurradas causaram o dano explicado acima, tendo criado também um buraco no local, que está invadindo a rua e apresentando perigo aos moradores e aos que por ali passam. Dessa forma, pedimos que a presente indicação seja acolhida. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Grissamo, em 26 de abril de 2018. Vereador Arilson Paulino da Silva. Com essas últimas chuvas, foi aberto, né, o meio-fio e então foi deslocando o calçamento e gerando assim um buraco, lá, já está atrapalhando a rua. Então, prefeito, secretário, que puder olhar e contribuir com isso lá para o bem daquele distrito. Muito obrigado.
Obrigado, Arilson. Nós temos mais indicação. Indicação agora é a última, né? 56. Vereador Zé Dilson.
Uma boa noite a todos os participantes aqui que estão nos prestigiando com a sua presença aqui nessa casa, aos ouvintes da Rádio TV Câmara, a todos os colegas, uma boa noite. Indicação número 56/2018 indica a construção de bueiro. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Grissamo, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Solicitamos que seja feito um bueiro na comunidade do Laranjeiras, próximo à residência do senhor Edgardo Landico, na estrada do terreno do senhor João Bernardo Lucas, antigo terreno do senhor Malaquias. A presente indicação se faz em razão do pedido de moradores daquela localidade. Contamos com apoio e agradecemos. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 26 de abril de 2018, vereador José Adilson Braga Filho. A gente pede aí a providência para que a prefeitura promova a construção desse bueiro, uma vez que tinha um pedido de uma ponte também, até a comunidade lá, os moradores já fizeram até essa ponte, e agora o bueiro, que é uma coisa até mais simples, acho que dá para a prefeitura fazer isso aí. A gente vê que tem relatos aí de que a prefeitura andou fazendo até algumas pontes, até particulares no nosso município aí, essa lá eles não quiseram fazer, pelo que a gente ficou sabendo, mas sobrou bueiro, então que a prefeitura promova, faça a construção desse bueiro e mais rápido providencie, que a comunidade lá também paga impostos, são moradores do município, então merece respeito como toda outra qualquer. Presidente, eu poderia fazer um comentário a respeito da justificativa da secretária de saúde, ou só vai deixar esse pequeno expediente?
Eu ia trazer o assunto no pequeno expediente.
Perfeito.
Lembrar também aos outros vereadores, os comentários, a gente pode trazer todo no pequeno expediente, a gente adianta a pauta, ganha tempo. No pequeno expediente, tudo que foi passado na reunião pode ser abortado de novo e e o assunto que quiser trazer também, que não está em pauta, o tema é livre, né? Agora a gente chega na matéria votada, né? Começa por um requerimento. A palavra continua com você, né, Zé Adilson? Você está propondo aqui o requerimento de número 4. Tem a palavra aí para fazer a leitura e eu vou abrir a discussão.
Grissema, 25 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Grissema, requerimento número 4/2018. Ao excelentíssimo senhor Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal de Grissema. Assunto: reitera requerimento número 3/2018. Senhor prefeito, como já é de conhecimento de todos, temos recebido muitas queixas de servidores públicos e de aprovados no último concurso público, ainda em vigor, de que a administração municipal estaria realizando muitas contratações em desconformidade com a legislação, especialmente colocando nomeados para cargos em comissão e contratados temporariamente em desvio de função, a fim de evitar a convocação de aprovados em concurso público. Com a publicidade dos atos administrativos, como a publicidade dos atos administrativos em âmbito municipal ainda é restrita aos murais de aviso, solicitamos-lhes, nos termos regimentais, que sejam requisitadas ao senhor prefeito municipal as informações de documentos, o que se segue, sendo que as mesmas devem ser prestadas em prazo não superior a 15 dias. 1. Cópia de todos os atos de nomeação, portaria, decretos, de cargos comissionados. 2. Planilha discriminando a alocação e atribuição dos servidores nomeados para cargos comissionários, por exemplo, diretores, chefes de setores, encarregados, etc. 3. Cópia de todos os contratos de servidores temporários admitidos a partir de janeiro de 2017. 4. Planilha discriminando a alocação e atribuições dos servidores contratados temporariamente a partir de janeiro de 2017. 5. É cópia de todos os atos administrativos editados a partir de janeiro de 2017, que concede gratificações adicionais e benefícios a servidores públicos municipais, sejam efetivos, comissionados ou temporários. Ressalte-se que o presente requerimento reitera pedido anterior que não foi atendido em todo o teor solicitado. Já se passou certo tempo desde o envio do requerimento número 3 de 2017, que a propósito tinha o condão de pleitear informações imprescindíveis para esclarecimento da situação do concurso em vigência e também na lista de espera dos interessados em ingressar nesse serviço público. Certo de ser atendidos, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Cordialmente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. José Adilson Braga Filho, vereador. Esse pedido, presidente, quando a gente fala que, às vezes, a administração brinca com a Câmara Municipal, brinca com a população, brinca com os servidores que foram prestar o concurso público, as pessoas falam assim: ah, esse assunto está enchendo o saco. Mas a gente tem que encher o saco porque é o seguinte: eles não prestam. E já pedimos várias vezes e o pedido nunca é atendido. Fazem de bobo, manda insuficiente uma... Aí até usando a boa fé dos nossos funcionários aqui da Câmara, eu fiz um requerimento também, meu mesmo, assinei pessoalmente, praticamente do mesmo jeito desse aqui, e a gente vê que a prefeitura, ao invés de informar o que a gente está pedindo, vem rodear, faz um rodeio todo e querendo levar o assunto para uma coisa que não tem nada a ver. Totalmente infundado, as informações vêm, a gente vê que eles querem medir força. Vem querendo medir força para desrespeitar essa casa, mesmo eles sabendo que essa casa aqui representa o povo. Nós não estamos aqui representando o prefeito, nem o assessor jurídico, nem nada, nós estamos representando o povo. Então nós merecemos respeito, sim. E o povo muito mais ainda. Então a gente vê que eles não mandam uma resposta até mal criada, muitas das vezes. Eu tenho até o que eu fiz em resposta, acho que a gente é bobo. E eles são maldosos. Eles são maldosos. Usam com a má fé. Sabem que as meninas aqui... Porque quando você chega e recebe um documento público de uma prefeitura, você está falando que está vindo um documento? É lógico, cabe nós sim a fiscalizarmos. a olhar se está tudo direitinho, se está vindo, mas às vezes vem um monte de papel, vem vários projetos tudo junto, nunca manda uma coisa sozinho, aí manda lá, fala que está mandando, a gente, né, achando que está lidando com pessoas de bem, com pessoas de boa fé, mas não estão lidando, infelizmente. Quando a gente fala aqui, às vezes fala, José Adilson fala demais, mas eu acho que nós estamos lidando, não vou falar o nome não, porque fala bandido é muito feio, mas está aparecendo. Do jeito que eles estão fazendo com a gente, está aparecendo, nós estamos lidando. Será que o prefeito não tem consciência de dar um basta nisso? Eu ia trazer até aqui uma proposta, presidente, que eu vi uma reportagem de uma cidade aí, em que o prefeito foi caçado, a prefeita foi caçada, porque o seu esposo, que já tinha sido prefeito, estava administrando o município. E no nosso município está acontecendo isso. O assessor jurídico administra. Está na hora dessa Câmara pegar e pedir a cassação do prefeito. Se ele não está dando conta do recado, ele não sabe administrar, o assessor jurídico está administrando o município. Vamos pedir a cassação dele? Assume o vice dele, o Vinícius. Eu acho que o Vinícius vai ter mais capacidade de administrar o município, porque ele não está tendo, não. O homem nem vê, esse homem a gente vê, não vem aqui para dar resposta. E quando dá uma resposta é insuficiente. Então eu pediria até os funcionários dessa casa para ter cuidado quando receber documento, porque estão usando de má fé. Eles vêm com maldade. Vocês estão assinando que estão recebendo um documento, mas o documento na verdade não está ali. Aí eu fui na prefeitura, presidente, e escuto de funcionário deboche ainda. Só agora que vocês foram ver isso, vou falar o nome, porque se eu não falar o nome, eu envolvo os outros funcionários, então a gente tem que falar. Eu escutei, eu fui entregar, protocolei até com a Natália. A Elza Maria virou e falou assim, mas só agora que vocês deram conta? Eu nem respondi, porque ela está certa. E ela está certa. Eu tive que me calar. Porque a gente acha que a pessoa, a gente está lidando com um prefeito que tem palavra, que a gente não está desconfiando dele, mas agora a gente tem que desconfiar, ué. Manda um documento, fala que tem. E não veio o documento. A documentação, fizemos de novo, fui lá ontem, já passou o prazo, não estava pronto, por quê? Deve ter muito trabalho lá, né? Deve estar trabalhando demais da conta, né? Tem 4 advogados lá, um não trabalha aqui, nunca ninguém nem vê. Eu já falei na reunião passada, perguntei cada vereador aqui, nenhum desses vereadores falou que viu ele aqui. Então é o seguinte, será que não pode, ô fulano, já que você não trabalha, não faz nada, só vem aqui pegar 5 mil todo mês da prefeitura, sem trabalhar, responde esse ofício aqui, vem cá, responde esse ofício lá para a prefeitura. Vamos trabalhar um pouquinho, pelo menos para não ficar feio, né? Assina os documentos, para não ficar feio, porque está ficando feio. 15 dias para responder, não respondeu. Aí é o seguinte, isso aqui, ó. Nós estamos fazendo o requerimento de novo. Está aqui, ó. O requerimento foi feito. Esse aqui já tinha, não tinha sido o primeiro, não, já tinha um outro. Esse aqui foi de 16 de novembro de 2017. Aprovado por unanimidade pelos 9 vereadores. Eles desrespeitam a gente, cara. Não estamos desrespeitando só não, está desrespeitando o Célio, está desrespeitando o Arilson, o André, o Josimar. Não é só nós 5 aqui, porque são adversários políticos. Não, está desrespeitando essa casa e o povo também. Então, presidente, eu fico indignado, fico revoltado com esse tipo de coisa. A gente tem que ficar fazendo isso aqui. Por quê? Estão ganhando tempo enquanto é isso. Daqui um dia o concurso público não tem validade mais. Eles contratam quem eles quiserem, como já está fazendo, né? Infelizmente, né? Quem paga sempre é o povo, é aquela pessoa que pagou para fazer o concurso público, está esperando aí dependendo do emprego, né? Enquanto a gente fica vendo isso aí e a Câmara sendo desrespeitada. Até quando nós vamos aguentar isso aqui? Então é só o que eu tenho a falar sobre esse requerimento, espero que seja aprovado, acredito que vai ser, como o outro foi, e dessa vez que eles não esperam os 15 dias para mandar essa resposta para a gente.
Vereador Zé Adilson aí fez a sua defesa do requerimento, eu assinei com ele, também sou autor do requerimento, não tem nem tanto a acrescentar, porque as pessoas reclamam que eu falo demais aqui. Eu tenho que abrir a reunião, administrar os trabalhos aqui, é só isso. Mas esse desabafo do vereador Zé Adilson aqui, ele é mais do que legítimo. A Câmara Municipal, na última reunião eu falei, e que nós não esqueçamos disso. A Câmara Municipal, uma pessoa chegou perto de mim e parabenizou os vereadores porque a Câmara Municipal estava fazendo o prefeito trabalhar. Aqui a gente cobra e em algumas coisas a gente tem sido atendido. Sobretudo para arrumar uma estrada, uma ponte. Hoje eu estava ainda falando com o Célio aí, mas o André mais cedo, que muitos pedidos que nós encaminhamos aqui para o Manelzinho, ele correu, Rafael já lembrou de situação dessa. A gente vê ele se esforçando aí para atender os pedidos, está levando a Câmara a sério. O que não é em todo pelo Executivo, não é em todo pela Prefeitura. Tem pessoas lá que estão zombando da Câmara Municipal. E a Câmara tem trabalhado muito bem, a despeito deles, porque deveria se atinar com as questões pessoais e particulares dele, que vão mal demais, que está indo muito mal, uma administração ruim, até o momento ruim, e a gente já ouviu aqui, no ofício da secretária, que não quis debater na tribuna, que quis dizer que é culpa do governo do Estado. Nós vamos levar o assunto para o pequeno expediente. Porque não basta chegar aqui e falar que é culpa de governo do Estado que o município está em situação difícil. Eu, na última reunião, acho que eu deixei bem claro, expliquei de forma bem simples que Grissema não tem que se falar em crise. Município que tem dispõe de muitos assessores jurídicos para estudar o melhor caminho da administração. Eu não sei, talvez é o excesso que está pecando. Tem tanto que tem conflito. Às vezes um puxa para um lado, o outro quer ir para o outro, e o outro puxa para o outro lado. Você está tropeçando em assessor, por exemplo, jurídico, que faz uma rapa mesmo grande no dinheiro da prefeitura, porque com o dinheiro que paga esses quatro assessores que ganharam, tiveram um aumento bom agora, contrataria mais mão de obra para limpeza de rua, manutenção das ruas, mão de obra mais bruta, pesada, para trabalhar na obra. Esses 23, deve ser em torno de uns 23 mil reais que paga para eles por mês. Esse dinheiro, acho que dois assessores era suficiente para respaldar o município. Será possível que ele está fazendo tanta coisa errada e está com tanto medo que precisa de ter uma corrente de segurança aí, de jurídica? Nós aqui ainda não temos. Então, assim, é de lamentar, Zé Adilson, que nós temos que reiterar o pedido, porque na hora que de nos atender, atende pela metade, ou nem isso, não chega nem na metade. Manda um envelope em branco, porque o que a gente quer saber, para defender o direito de pessoas que estão sendo prejudicadas, aí eles não têm interesse. Isso eles não mandam, não. Essas informações que a gente pede, eles não mandam, não. Então a gente está reiterando, esperamos que em 15 dias a gente receba a cópia do conteúdo inteiro, do teor completo que a gente está pedindo. Todo o teor, para a gente poder trabalhar melhor o lado do funcionalismo público, que está sendo prejudicado, concurso que não está sendo seguido. Mas os olhos deles estão voltados para a Câmara Municipal. É sinal que a gente está incomodando. Mas vai incomodar muito, porque nós vamos trabalhar muito mais. Pequeno expediente, eu vou trazer os motivos do que eu estou falando, tá? O requerimento, ele é votado. O Zé Adilson fez a sustentação aqui dele. Então, nós vamos submetê-lo em votação, tá? É o pedido de documentos, a gente está pedindo. Vamos iniciar aqui a votação. Vereador Josimar.
Primeiramente, boa noite a todos. Voto já?
Você quer discutir sobre o requerimento? Eu também dou a palavra, porque é iniciativa do vereador, não é projeto de lei, não é nada.
Não,
é regimental isso, pede para que se vote o
regimento. Eu acho que o Jardim está mais que certo, tem que ter transparência, e a primeira vez a gente votou tudo a favor. Eu acho que os companheiros também vão votar tudo a favor. Sobre a questão daquela indicação sua lá, do bueiro lá no Laranjeiras, né? Inclusive o Rubens, ele está aqui na plateia. A gente já conversou várias vezes, então acho que a prefeitura tinha que dar uma olhadinha lá com mais carinho. Porque o bueiro não é para beneficiar só ele, não. entendeu? É para beneficiar todos que passam lá, e eu assino junto com você na indicação, e ele está, né, todo dia para a gente fala lá com o Mariozinho, talvez ele está apertado, mas não sei como que anda as obras, mas aí dá uma olhadinha, né, eu vou assinar também, vamos cobrar, tá, Rubens? E sobre aqui o requerimento, eu voto a favor.
Vereador Rafael, vamos deixar os comentários, que às vezes pode trazer um assunto de indicação, a gente deixa um pequeno expediente, senão a gente estende muito a reunião. Rafael.
Senhor presidente, primeiramente, uma boa noite a todos, boa noite a todos aqui da plateia, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Como o Josimar acabou de falar, eu acho que tem que ter transparência com a gente, que é vereador, que ocupa uma vaga aqui nessa casa, e principalmente com o povo, que o povo topa com a gente toda hora na rua. E a gente tem que ter transparência para a gente levar isso para o povo e saber o que nós estamos falando. Sou favorável ao requerimento, pode contar comigo, Zé Adilson, você sabe disso.
Para constar, Zé Adilson, tem que te consultar o seu voto, requerimento.
Eu sou favorável.
Vereador Mauro, vamos aqui na bancada.
Sou favorável ao requerimento.
Vereador João Batista.
Eu sempre tive um sistema de falar aqui como vereador dessa casa, que o vereador é caixa de pancada. E é verdade, é caixa de pancada mesmo. Então, quando vê uma indicação boa de um colega aí que quer o bem da coletividade, a gente tem que aparear junto e ser companheiro. Por isso, eu parabenizo o Zé Adilson pelo seu requerimento. E voto a favor. Meu voto é favorável, Zé Adilson.
Vereador André.
Voto a favor.
Vereador Arilson.
Voto a favor também.
Vereador Célio.
Favorável, senhor presidente.
Encerra a votação votando favorável também. O Zé Adilson explicou muito bem. Além do que ser um pedido legítimo do vereador. Ele está no papel dele, tá? Favorável, aprovado, 9 votos. Unanimidade. Vamos agora aos projetos, né? Projeto bastante interessante aqui, eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura. É um projeto da casa, é uma resolução, e aí depois do projeto eu vou explicar um pouco do que nós pretendemos e vamos passar ao debate e na sequência, todos quiserem, vamos votar o projeto de resolução número 4. Mauro. É para corrigir na pauta aí, porque teve uma confusão na secretaria, entre C08 ou C04, o projeto de resolução é o número 04.
Projeto de resolução número 08/2018, dando sequência à reunião aí, autoriza o Poder Legislativo a instituir o CAC, que significa Centro de Atendimento ao Cidadão e da Outras Providências. O presidente da Câmara Municipal de Guilicema, Minas Gerais, faz saber que Edilidade, em sessão plenária ordinária, deliberou e que a mesma promulga a seguinte resolução. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituído o Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, no âmbito da Câmara Municipal de Guilicema. Título 2. Dois Objetivos. Artigo 2º. O CAC possui o objetivo de atender a população, principalmente em questões na área social, interagindo com outros órgãos e realizando a aproximação entre o cidadão e o legislativo. Artigo 3º. Podem ser oferecidos pelo CAC os seguintes serviços. A. Encaminhamento adequado aos que necessitarem para os órgãos públicos competentes que prestarem serviço na área social. B. Prestação de assessoria técnica para constituição, organização e apoio das atividades próprias das entidades civis de caráter público e sem fins lucrativos, voltada para a defesa dos direitos humanos e da cidadania. Letra C. Apoio à realização de debates, encontros, seminários e fóruns sobre políticas e programas de direitos humanos e cidadania. D. Auxílio ao cidadão na elaboração de currículo, inscrições em concursos públicos, vestibular, projetos sociais, vagas de empregos e outros correlatos, obtenção de certidões diversas, obtenção de carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS, obtenção de carteira de identidade, consulta à legislação municipal, estadual e federal, consulta à previdência social, impressão de segunda via de CPF, contas de água, luz, telefone, energia, internet, orientação para inscrição na tribuna livre e agendamento de empréstimo nos espaços da Câmara Municipal. Letra E, recebimento, cadastramento e entrega de documentos perdidos no município de Guiricema, Minas Gerais. F, prestação de atendimento gratuito em consultoria e orientações sobre assuntos jurídicos diversos. G, orientações sobre os direitos do cidadão junto à Previdência Social, que é o INSS, além de marcação de perícias e cadastros. H, emissão de cópias de documentos e materiais de pesquisa escolar no limite de 10 cópias por pessoa. E outras atividades correlatas. Título 3 da Estrutura Organizacional. Artigo 4º. O presidente da Câmara, por meio de portaria, designará servidores do quadro efetivo que darão suporte técnico ao funcionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão. Parágrafo único. Poderão ser utilizados estagiários para auxílio no funcionamento do centro. Artigo 5º. A Câmara Municipal poderá contratar prestador de serviço para melhor atender aos fins do Centro de Atendimento ao Cidadão, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 1º. O CAC poderá contar com apoio de colaboradores. Parágrafo 2º. Consideram-se colaboradores as instituições de ensino superior e as entidades públicas que desenvolvam ações, estudos e pesquisas relacionados às atividades do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Guiricema. Título 4º das disposições finais. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Câmara Municipal. Artigo 7º. A Câmara Municipal utilizará os diversos veículos de comunicação para fazer chegar ao cidadão o serviço disponibilizado pelo Centro de Atendimento ao Cidadão. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, aos 17 de abril de 2018. José Teixeira Rodrigues, Júnior, presidente da Casa.
Projeto de resolução número 4, ele já vem sendo pensado desde o início que começamos aqui os trabalhos na presidência, que é o CAC. A gente está tentando reestruturar o CAC, que já existiu nessa casa. O vereador Célio foi presidente e na gestão dele existia um CAC, né, Célio? Que prestava praticamente todos esses serviços aqui. O que nós queremos é algo mais, tentar fazer uma prestação de mais serviços e respaldar a Câmara Municipal nesse atendimento direcionado ao público de Guiricema. Então, como está bem explicado aqui, se algum vereador também que quiser tirar dúvida, nós já vamos abrir o debate. A justificativa é essa: tentar canalizar. A Câmara já faz isso de forma meio que informal. Marca uma perícia para um, atende, dá uma orientação sobre tirar um documento, às vezes tira um documento de segunda via de CPF. O que nós queremos isso é canalizar isso para que isso seja tudo dentro de um sistema, que é o Centro de Apoio ao Cidadão, que nós vamos poder mensurar, ter uma dimensão do tamanho do atendimento da Câmara. Porque hoje é comum, toda hora um entra e sai na Câmara, toda hora uma pessoa, e não é só pelo cafezinho que a pessoa vem aqui, não. Muitas pessoas vêm, às vezes necessitando de uma ligação importante, às vezes precisando tirar um documento, marcar alguma perícia e receber orientações jurídicas, contábeis. E nós estamos nos preparando para oferecer isso de forma mais organizada para a sociedade. Então, essa é a iniciativa. Nós temos muitos planos para que esse serviço do CAC seja implementado. Já existe em praticamente todas as câmaras municipais. Em Rio Branco aqui tem, inclusive tem até biblioteca. Nós não colocamos a biblioteca no projeto porque num município pequeno nós não temos que concorrer com a biblioteca municipal. Então, ela não está nesse projeto. Nos demais assuntos, eu acho que eu consegui abordar um conteúdo bastante amplo para que a Câmara, podendo fazer, executar muitas atividades prol a nossa população. Tem um outro projeto que está no forno, aí eu falo assim, porque a gente está trabalhando nele com cautela, que é a Câmara Social, que nós vamos englobar essa resolução que cria o CAC dentro dele, e a Câmara Social vai trazer mais serviços ainda. Um deles é o Cine Câmara, que vai prestar bastante serviço, já tem feito isso semanalmente, uma coisa que a gente não esperava que fosse da grandeza que é, e está superando as expectativas. De forma que essa proposta, se algum vereador tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Eu vou abrir o debate, a gente, para separar algum vereador que está se posicionando contrário, quer fazer alguma sustentação, quer fazer algum tipo de justificativa, algum vereador que queira defender a aprovação desse projeto, quer se manifestar? Palavra então, vereador José Edilson.
Presidente, queria parabenizar por trazer o CAC de volta para essa casa. Como você bem disse, o Célio, quando foi presidente, já trabalhou com o CAC aqui, funcionou bem, atendeu muitas pessoas, né, Célio? A gente sabe.
Era a Giovana,
como foi,
Célio? Giovana?
A Câmara, eu sempre defendi que a Câmara sempre tem que estar de portas abertas para o povo, pensar primeiramente no povo. E assim foi, o Célio fez isso. Às vezes a gente recebe até crítico, o Célio certamente recebeu crítica na época, o Juninho, quando foi presidente, recebeu. Agora, apesar de ser um ponto positivo, que vai ajudar muito a população, já tem ajudado, as meninas têm feito um trabalho bonito aqui, a gente vê toda hora que chega aqui, a Câmara tem 2, 3, 4 pessoas, aluno, pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade em marcar uma simples perícia, às vezes só de ligar, as meninas estão aqui atendendo bem. A Rafaela estava falando ontem, até o Juninho estava conversando com ela, eu escutei. Várias pessoas estão sendo atendidas, né, Rafael? Então, isso é muito importante. É muito bom a questão de tirar xerox para os estudantes aí. Às vezes fala assim, mas isso não é tão útil não, não ajuda muito não. Mas só quem sabe que pagar, às vezes, 10 centavos, não sei nem quanto que é uma cópia, se é 10, se é 15 centavos. Às vezes, tem pai que não tem condições de pagar, às vezes, 2, 3 reais de xerox para um estudante. Às vezes, não tem condições mesmo não. A Câmara está aqui para isso. É para ajudar, é para ser usado para a população. É ilegal? Não vejo ilegalidade nenhuma, não. Porque você está fazendo para o povo. Se isso aqui é a casa do povo, tem que fazer para o povo mesmo. Então, parabenizo a sua iniciativa. Já funciona bem, a Câmara já está de portas abertas, já tem atendido muito bem a população. E agora, com isso aqui, vai dar uma legalidade maior, uma cobertura para a gente ter mais legalidade para outros serviços a gente contratar. Até o Mauro foi um batalhador para o Ramin. Ele não está aí não, mas o Ramin é um que sempre falava da questão das carteiras de identidade, a gente está correndo atrás. Quem sabe agora, né, Mauro? O Mauro outro dia mesmo está correndo atrás aí, está falando. Então, quem sabe agora é a hora de a gente voltar a fazer carteira de trabalho, carteira de identidade, isso aí. E eu tenho certeza que quem vai ganhar é a população. A gente não tem que ficar, como eu disse anteriormente, não medir força com a prefeitura, não. A gente tem que caminhar junto com a prefeitura para somar. Porque aí quem ganha não é a Câmara, nem a Prefeitura. Quem ganha é o povo. E aqui o nosso papel é esse aí, trabalhar para o povo.
Obrigado, Zé Adilson. Mais algum vereador? Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez obrigado pela palavra. Gostaria só de parabenizar o senhor, presidente, pela iniciativa. Tive o prazer de trabalhar com o CAC no meu primeiro mandato, quando o senhor presidia a Câmara, já funcionava o CAC, e parabenizar os funcionários da Câmara pelo excelente trabalho prestado. A gente vê o empenho dos funcionários da Câmara, tem muito atendimento, eu venho muito aqui na hora do almoço, meio-dia, meia, está sempre lotado, aluno tirando xerox, a gente para marcar, até cadastramento de título, eu já vi as meninas aqui ligando para lá para marcar agendamento e recadastramento de título de eleitor. É um trabalho excelente e isso a gente tem que ter a casa à disposição do povo, chamar o povo para a Câmara, para o povo ser bem atendido, né? Parabenizar o senhor presidente. Muito obrigado pela palavra e sou favorável.
Mais algum vereador? Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a plateia e a todos que estão nos assistindo. Conforme foi falado, senhor presidente, o senhor e os demais vereadores, foi um projeto que, na minha época, com certeza, Batista foi vereador, né, Batista? Atendemos muita gente e isso faz com que o povo realmente precisa da Câmara. Porque aqui somos 9 representantes do nosso povo. Então, é um projeto que eu não tenho dúvida dele e parabenizo pela a volta dele. E tenho certeza que vai ser de suma importância.
Obrigado, Célio. Mais algum vereador? Não? Então vamos iniciar a votação aqui. Vou começar por você, Célio, o voto.
Senhor presidente, se todos concordassem, não poderia deixar para votar aí na próxima reunião, não?
O pedido de prazo a gente delibera, né? Os vereadores.
Eu falo assim, os vereadores novos aí, não sei. Nenhum deles, né?
Vamos então deliberar sobre o prazo. Então, Arilson, sobre prazo.
Não, presidente, em consideração ao pedido do amigo aqui, voto pelo prazo, mas sou favorável ao requerimento.
Vereador André.
Eu também já estou até voto antecipado, sou favorável também. Eu pedido sério aí, se os 9 colegas quiserem.
Vereador Josimar.
Oi. Voto no prazo, então.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, o Célio mesmo participou, teve esse trabalho do CACA aqui na Câmara. Você sabe, Célio, está muito bem claro o projeto. Vamos votar o projeto hoje, porque te respeito tudo o seu pedido de prazo, você sabe que eu te considero muito, mas você mesmo acabou de falar que você teve esse trabalho aqui na Câmara, né, um excelente trabalho. Vamos dar continuidade disso aqui, que a gente, quem sabe, já começa já no início do mês agora. Se nós deixar para votar na próxima reunião, só vai começar em julho. Ó, em junho, vamos dar iniciativa nesse momento. Às vezes já o senhor presidente já quer colocar em andamento agora, já no início do mês. Quem sabe? Vamos barrear isso, não, sério. Vamos votar, você sabe que o projeto é bom. Às vezes, se tiver alguma dúvida, o projeto do presidente, pergunta a ele.
Eu falo assim, esclarece. Vem sempre pedindo prazo nos outros projetos. E esse também trata de um projeto. Então, eu sugeri por ele ter, né, chegado na casa ontem de ontem. E a gente vem fazendo isso.
Vamos decidir sobre o prazo, Célio. É um projeto aqui que ele é bem conhecido de você mesmo, que é uma estrutura que você mesmo usufruiu quando foi presidente. Talvez não ficou bem explicado. O que nós estamos colocando aqui numa estrutura que nós chamamos de CAC, a Câmara já faz. O que nós vamos fazer é organizar isso. A pessoa que a gente atende, a gente vai fazer um mínimo cadastro. Pessoa sabe, para a gente saber, aquela pessoa que sempre vem aqui, a gente vai cadastrar para a gente também ter um controle e saber da nossa produção. Porque eu tenho a ideia que a Câmara está atendendo muita gente. E eu vou ter o controle disso, pelo menos enquanto até eu encerrar a legislatura, vou verificar quantas pessoas, se está mesmo produtivo, o que nós podemos fazer para melhorar, além de outros planos que nós temos. Não vou esconder que a Câmara está avançando em tratativas para também expedir documentos, que é uma coisa de extrema necessidade em Guiricema. Até conversei com o Mauro aqui que nós não íamos falar muito disso, mas um dos documentos que tem causado transtorno em Guiricema é a falta de expedição de carteira de identidade. Muita gente tem que ir em São Geraldo ou Muriaé ou fora daqui, mais longe ainda, para retirar ou fazer uma segunda via de documento. Dormir em fila, igual acontece aqui em Visconde do Rio Branco. E nós já estamos avançados nessas tratativas. Eu sei que isso vai gerar um problema para mim, que eu já tenho enfrentado as denúncias que você mesmo hoje eu pude te mostrar. Mas eu estou disposto, se eu estiver trabalhando para a população, sério, eu vou até a última consequência. Podem me denunciar, podem me caluniar, é, isso é trabalho para a população. Um dos objetivos nossos é expedir documentos, carteira, por exemplo, de identidade. E as tratativas para isto já estão avançadíssimas. Então, assim, nós não falamos muito disso, porque a gente não gosta de ficar falando antes da hora. Mas eu com o CAC funcionando aqui, eu também vou ter um respaldo para poder atender a população neste sentido. Eu espero ter o amparo dos vereadores e ter o amparo dos gestores municipais que não tiveram ainda a competência para fazer esse serviço e que a Câmara está se prontificando a fazer. Que ao invés de me denunciar, coisa que está ficando rotineiro, eles nos apoiem. Vem aqui para a Câmara para me perguntar: Juninho, tem alguma coisa aqui que eu posso te ajudar? Porque isso não acontece. E eu viro, toda reunião eu pergunto aqui, estou à disposição do município. No que precisar, a Câmara está à disposição para ajudar o município. Eu não escuto isso deles. Então, que eu não seja processado por isso. Eu até dispenso qualquer tipo de aplauso. Só estamos aqui cumprindo com o nosso dever. O que for possível fazer, você pode ter certeza que eu vou trabalhar para fazer jus o salário que eu ganho. Tenho certeza que o que eu não consegui fazer nessa casa aqui, não vou dizer que foi incompetência, foi porque não deu para fazer, ou não deu tempo de fazer, ou porque eu não consegui. Porque vontade de fazer eu tenho. E vou fazer. Não é culpa da Câmara se o município não está oferecendo esse serviço para a população e tem que enfrentar essas filas de madrugada, em Visconde do Rio Branco, que o Mauro está falando, ou ter que ir em São Geraldo uma semana e voltar na outra para buscar documento. Se possível, nós vamos avançar, tentar negociar uma carteira de trabalho, fazer aqui. Eu acho que isso se chama prestação de serviço à comunidade. Mas eu não duvido que eu seja processado por isso. Mas estou disposto, quem está assinando o projeto sou eu. Estou disposto a fazer. Então eu não queria ter prazo, porque o prazo implica em quê? Atrasar o que eu estou querendo propor para a população. Por mim, votaria hoje, porque você mesmo, sério, já usufruiu de uma estrutura de CAC, você tinha uma funcionária extremamente competente, hoje uma advogada muito atuante, a doutora Gilvana, que fazia um trabalho maravilhoso aqui na sua época. Batista sabe muito bem disso. Batista lembra disso. A Gilvana fez um grande trabalho aqui, principalmente nos encaminhamentos previdenciários. Hoje ela é uma grande advogada do ramo. Então, assim, a Câmara não está aqui com isso, contratando ninguém, nós não estamos falando nada disso. Agora, nós estamos criando um respaldo para que no dia da manhã nós podemos trabalhar todas essas nossas propostas. Se eu vier a ser denunciado, vou mostrar, como vou mostrar algumas hoje aqui. O que eu estou propondo é serviço para a população, que a prefeitura deixou de fazer há muito tempo, a Câmara vai fazer. Vai fazer e está bem avançado já as tratativas, para bem dizer, tá com data marcada para começar o serviço. O Mauro sabe muito bem disso, esteve comigo nas conversas. Então, é um benefício muito grande para o município. Tá? Nós vamos continuar deliberando o prazo. Vou pedir ainda os que não votou para voltar. Decidi isso hoje. Vereador Zé Dilson.
Eu também peço que seja votado hoje. Eu conheço o projeto,
tem conhecimento, não só da agora, mas é uma coisa que realmente um dia de atraso para mim é muito. Então, podendo votar hoje, eu tenho certeza que todo mundo é a favor do projeto, né? Respeito, né, o pedido de prazo e tudo, mas na minha opinião eu estou disposto a votar o projeto hoje para tentar acelerar o mais rápido possível o início dessas atividades, que já nós já vimos fazendo.
Já estamos fazendo de forma meio que...
Mas
não é desorganizada, mas é aleatório.
Exatamente. Vamos. E melhorar o atendimento e até a questão mesmo da confecção desses documentos aí, que a gente sabe que a população precisa e precisa muito disso.
Obrigado, Zé Adilson. Vou passar a palavra para o Batista, depois o Mauro.
Gente, eu só quero falar que quando eu cheguei na mesa que eu vi esse projeto aqui, eu fiquei entusiasmado, porque sinceramente eu fiquei sentido de ter acabado o atendimento do CAC nessa Câmara. E até surpreendi, porque o Célio foi o criador do CAC aqui nessa Câmara, ele era presidente, eu era vereador aqui junto com eles, e ele sabe que o CAC funcionou muito bem na gestão dele aqui como presidente da Câmara, e funcionou muito bem, prestou muito bom serviço à coletividade, mas eu surpreendi do Célio pedir prazo nesse projeto, porque o Célio é um vereador, uma pessoa bacana, uma pessoa que sempre foi a favor das boas coisas para o povo e para o município, e agora vim pedir prazo nesse projeto que só vai trazer benefício à comunidade de Guiricema. E eu peço ao Célio para rever esse pensamento dele, lembrar do trabalho que o CAC foi ele que criou aqui na gestão 2005-2008, e foi ele que criou, foi o criador do CAC. Agora nós apenas estamos trazendo de volta. Eu peço ao Célio para rever essa situação desse pedido de prazo e nós votar isso hoje. Isso não é nada para nós, não, isso é para o povo. Mauro, muito obrigado.
Eu sigo as orientações do Batista. Pedi ao Célio, vamos votar isso hoje. Porque, veja bem, essas pessoas aí, hoje com a internet, muitas pessoas não têm ainda, entendeu? Fico pelas ruas procurando onde encontrar uma solução para elaborar um documento junto à Previdência Social, essas coisinhas, qualquer documento, eles estão procurando na Câmara. E o Juninho, presidente da Câmara, tendo a felicidade de trazer esse projeto aqui, é para colocar isso em ordem. Vamos votar isso hoje? Vamos na paz mesmo? Eu pedi mesmo. Eu queria que votasse hoje.
É só deixar explicado, Célio, que tudo isso já acontece aqui na Câmara. O que o CAC está pretendendo é organizar isso para nós termos a dimensão do tamanho desse atendimento nosso. Porque nós atendemos muita gente e às vezes nós não temos um registro disso. Olha, no dia tal, a pessoa passou aqui, foi atendido, o pedido dele era isso, foi atendido. É registrar, porque a gente ganha nome de muita coisa, e poucos reconhecem que é uma casa de trabalho. E aqui a gente está tentando implantar essa filosofia, de pedir para colaborar com a gente, para a gente votar e aprovar os 9 vereadores, para um trabalho que já deu certo com você, pode dar certo agora com você de novo, sendo vereador.
Senhor presidente, quando eu fiz o pedido do prazo, quem vem sendo, quando parte um projeto do prefeito para aqui, a gente tem sempre pedido prazo. Então, esse também é. E eu falei não por mim, porque eu tenho conhecimento do projeto de resolução. Falei até mais em nome dos vereadores que são novato, que esse projeto também, ele parte que nós vamos ter que aqui criar cargo. Então, só por isso, às vezes, entendeu? Para o meu ver, não. Porque ele é aprovado, vamos precisar de um advogado, que nós precisamos, né? Um funcionário. Então, para mim, eu não tenho dúvida dele. Então, quando eu pedi o prazo, foi exatamente por meus companheiros que estão pela primeira vez. Depois pode falar, mas nós votamos um trem e depois foi diferente. Então é só isso, eu não tenho dúvida.
Tô sério, que
vamos
bom.
Vamos votar hoje.
Que bom.
Eu concordo plenamente com todos vocês, mas quando pedir, porque a gente vem seguindo esse, esse pedido de prazo nos projetos.
Ô Célio, eu só tenho a te agradecer porque você me dá a oportunidade de esclarecer. Esse tipo de pensamento poderia uma outra pessoa ter. Nós não estamos criando cargo para o CAC e pretendemos não criar cargos para o CAC. É uma organização funcional da casa, porque ela já atende. Lá no título 3º da estrutura organizacional, nós temos o artigo 5º, parágrafo 1º. É pequenininho assim, ó. O CAC poderá contar com o apoio de colaboradores. Por exemplo, a prefeitura que possui 4 assessores jurídicos, de repente ela pode dedicar que um deles trabalhe pelo CAC durante um período da semana. Ou seja, vou dedicar uma hora do CAC lá da Câmara lá. É colaboração, é o que eu acabei de falar. Às vezes eu não escuto muito disso vindo do Executivo, ó, estamos à disposição da Câmara. Tem algumas pessoas que nos atendem e nos atendem muito bem. Eu tenho que ressaltar isso sim. Mas não é um tratamento muito humanizado, não. Então, aqui nós colocamos o quê? Uma oportunidade da prefeitura participar conosco. O que ela tiver de ações para a população, traz para nós. Vamos juntar forças. É trabalhar junto. Tá? Acho que esclarece tudo isso. Nós não estamos aqui propondo a criar cargo em função do CAC. Nós já temos todo mundo aqui trabalhando e o que mais faz é atendimento ao cidadão aqui. E assim pretendemos fazer de forma mais organizada. Vamos abrir a votação porque deu 5-4 com o meu voto para votar hoje. Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável.
Vereador João Batista.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Eu sou favorável. Projeto de resolução número 4, aprovado por unanimidade. Vamos agora ao projeto de lei mais polêmico aí da nossa legislatura. Que vamos dar um fim nele hoje, que eu vou pedir a todos os vereadores para votar esse projeto, gente. Projeto de lei número 6. Já foi passado na Comissão de Legislação e Justiça. O projeto é muito pequenininho e eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura do projeto. Na sequência, a gente abre debate e vota o projeto hoje.
Ô, presidente, 30 segundos? Só para fazer um comentário?
Pois não.
Só queria comentar. Às vezes as pessoas de fora, quem está aqui presente, às vezes não entende às vezes algumas coisas. Mas olha só a atitude dos vereadores que pediram o prazo. Eu admiro e até parabenizo pedir o prazo, mesmo sendo derrotado o prazo, não os vereadores foram derrotados, o pedido de prazo foi derrotado, nós respeitamos e tudo, mas o prazo foi vencido, o Célio, o Arilson e o André, você pediu? Não, pediu também, né? E o vereador Josimar votaram a favor do projeto. Grandeza, isso é grandeza.
Porque
vocês poderiam, por ter votado, perdido o prazo, não, vou votar contra também. Como já aconteceu nessa casa, por vingança. Atitude bonita de vocês.
Bonita mesmo, e eu agradeço o voto, porque é importante um projeto que está sendo criado ter o amparo dos 9 vereadores. Um amparo por unanimidade significa que é uma coisa boa. Isso aí eu agradeço muito a vocês. Mauro, faz o favor de fazer a lei. Obrigado, Zé Adilson. Fazer a leitura do projeto de lei número 6 e vamos a discutir.
Vamos lá. Projeto de lei número 06/2018. Modifica os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 580/2010 e dá outras providências. O prefeito municipal de Criciúma, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, após aprovação pela Câmara Municipal, sanciona esta lei. Artigo 1º. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 580/2010 passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º do artigo 1º. Considera-se de baixa renda para efeito desta lei a família cuja renda per capita não ultrapasse 25% do salário mínimo nacional. Parágrafo 2º. No caso de dificuldade comprobatória do exigido no parágrafo anterior, a assistência social do município emitirá parecer técnico instruído em cópia de documentos pertinentes, inclusive comprovante de residência do carente. Artigo 2º. Os demais artigos e parágrafos permanecem inalterados, entrando essa lei em vigor na data de sua publicação. Guilherme, 19 de março de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. A justificativa do projeto de lei 06/2018. Guilherme, 19 de março de 2018, senhor presidente da Câmara, as propostas de modificações para os parágrafos 1º e 2º artigo 1º da Lei Municipal, número 580/2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a pessoas carentes, tem por objetivo adequar o percentual per capita de baixa renda familiar para 25% do salário mínimo. Haja visto que, com o atual critério, mais de 70% das famílias se enquadram como carentes, impossibilitando a realização de uma justa ajuda aos mais necessitados. Os membros do Conselho Municipal de Saúde foram convocados para uma reunião, onde referido tema foi debatido, sendo deliberado pelos presentes que o percentual já adotado nas legislações pertinentes deveria ser o mesmo também em nosso município. Inclusive, foi deliberado que um dos membros do Conselho prestaria os crescimentos necessários. Assim, submetemos a esta casa a análise desta casa legislativa, aguardando sua decisão soberana. Terciosamente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Já li a justificativa. Acabou de ler a justificativa?
Estou acompanhando aqui os comentários, as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos mandar um abraço para todos eles aí, pessoal de Belo Horizonte, o Douglas, pessoal de São Paulo que está me mandando mensagem aqui. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Bastante gente está nos acompanhando, apesar que a nossa internet ainda é precária, a gente está estudando essa solução aí, acho que na próxima reunião isso estará resolvido de forma definitiva. Vamos abrir aqui os debates desse projeto de lei. Algum vereador quer se falar em prazo desse? Acho que não, né? Está mais que suficiente. Vamos iniciar os debates. São os últimos debates e eu acho que é importante todo vereador falar. Esse projeto aí ganhou muita repercussão no município e muita gente quer ouvir a posição do vereador, que às vezes está aqui representando uma comunidade inteira, uma pessoa que se utiliza desse serviço. Então vou abrir os debates de forma aleatória, nem que os que se posicionam favorável nem contra, vou deixar livre todos os vereadores, os que queiram manifestar, façam o gesto para mim. Vou pegar um de cada lado aqui da bancada e a gente vai debater o projeto. Vereador Célio, quero iniciar por você, Célio, que nós já conversamos sobre esse projeto hoje durante o dia, estou com muita expectativa do seu voto.
Mas é, senhor presidente, eu tive no seu gabinete e vim a pedido que fosse retirado novamente para esse projeto, sofreu algumas mudanças. Que hoje teve um pessoal da saúde no gabinete e viu que esse projeto ele precisa de alguma mudança. Mas, pelo que eu vi, vai ser votado hoje. E eu continuo na minha opinião, eu sou favorável ao projeto. E ainda sendo reprovado, eu continuo favorável.
Explicar, porque nós estivemos conversando mais cedo, eu, o Célio, o André também teve, né? A respeito, o Célio tinha pedido para retirar o projeto da pauta, acho que até a pedido do Executivo, mas não é a forma correta de se proceder. Eles têm que mandar um ofício, comunicar à Casa Legislativa do interesse de encerrar o projeto, já que ele ainda não foi votado, né? Como não documentou, inclusive, está nos assistindo. O doutor Davi Barbieri está aqui, está nos assistindo. Poderia ter mandado um ofício para solicitar a retirada do projeto. E, não sendo assim, a gente caminha com ele. O Célio trouxe uma situação que teve pessoas da Regional de Saúde, tratando do projeto, dizendo da inconstitucionalidade dele. Eu, a meu ver, ele não é tão inconstitucional. Ele é mais imoral do que inconstitucional, porque ele prejudica a população, mas é uma lei que está fundamentada. Ela tem, o prefeito tem essa prerrogativa de lançar uma lei como essa. Não, não tem o meu amparo, já vem falando há muito tempo, mas ela é cabível, ela é uma legislação da, igualmente já existe. Ele só está corrigindo uma lei a qual ele diminui os critérios aí de contribuições aí para as pessoas carentes. Então, tudo que tira do povo, a gente, no papel aqui de legislar, a gente tem que se a meu ver, se posicionar contra. Se está tirando do povo, eu não vai contar com o meu apoio. Então, o que acontece? Nós aqui estamos em decidir esse projeto. Já foi estudado, divulgado, propagado. Então, assim, espero que nós consigamos hoje dar um fim nisso. A minha esperança, Célia, era que você votasse contra o projeto. Mas é compreensível também, está dentro da sua soberania. Achei que nós conseguiríamos hoje dar aqui 9-0. Não significa que é contra o prefeito, isso tem nada a ver. Pelo contrário, nós votarmos contra aqui é só comunicar que nós estamos do lado da população, e isso não tira mérito de ninguém. Mas a Câmara se posiciona a respeito de um assunto tão relevante. Vou agora usar a palavra aqui do vereador da bancada do lado de cá, Rafael.
Senhor presidente,
Rafael, mais uma vez. Só um minutinho. Quero agradecer o Silvano aqui, ó, é técnico aqui da empresa da internet, está dando um suporte para a gente, porque ao longo da última reunião nós não conseguimos transmitir. A gente acionou eles, hoje ele até veio aqui para colaborar com os trabalhos. Obrigado, tá, Silvano, pela companhia aí, ele tentar ajudar a solucionar isso aí. Vereador Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez obrigado pela palavra. Agradecer a presença aqui do meu amigo Silvano, né? Está aqui presente conosco, nos colaborando com os trabalhos da Câmara. Senhor presidente, como eu já falei já na reunião anterior, como nós pedimos prazo, eu mesmo pedi prazo, a primeira vez que o projeto esteve aqui, fui acompanhado por todos os vereadores, depois o Leandro, depois o Zé Adilson. Então o projeto já vem já há bastante tempo e lá vai ganhando uma dimensão muito grande do projeto. Eu fui procurado essa semana mesmo, até uma menina que veio, conversou comigo, o Rafael, estive lá no CRAS para fazer o cadastramento de Bolsa Família, porque eu estou recebendo um auxílio maternidade, que eu estou com um neném de 3 meses. A partir desse momento, estou separado do marido, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, você é baixa renda, você não tem condição de sobreviver. Aí ela falou assim, eu já estive lá 2 vezes e não fui atendida. A menina fala que é para me voltar outra hora, que a menina que faz o cadastramento não estava lá e tudo. A gente pede administração para atender o povo, gente, com dignidade. E outra coisa, a respeito desse projeto, uma pessoa separada do marido, com 2 filhos pequenos, como é que vai fazer, gente, para sustentar a família? Olha que situação, a prefeitura não vai poder dar uma ajuda para ela. Ela ganhando, só vai poder dar uma ajuda para ela se ela ganhar menos de R$234. Que isso? Olha que contramão que a administração está com esse projeto, gente. Nós temos que dar um suporte melhor à população. Nós precisamos de dar, Célio. Você está questionando, Célio? Eu queria que você mudasse o seu consentimento.
Zé vereador, mas não é o que você está falando, de 200 e poucos reais. Isso é por pessoa, renda. Essa pessoa que você está falando, ela enquadra perfeitamente se esse projeto fosse votado e aprovado. Inclusive, não impede nada as pessoas terem direito na saúde. Muitas pessoas que pega um remédio hoje na prefeitura, está cadastrado e tem muito mais de 3, 4 salários mínimos. Não vai impedir que a pessoa vai receber um remédio. E, na verdade, não é 200 e poucos reais que a pessoa vai ganhar.
É 234 reais por pessoa.
Então,
é 25% do salário mínimo. Hoje a lei federal é 50%. Nós já falamos aqui na reunião passada que um salário mínimo, Célio, já era para ser baixa renda. É um salário mínimo, gente. Você ganha um salário mínimo, Célio. Hoje, Célio, você senta numa cadeira de vereador, recebe um salário de 4 mil. E a pessoa que ganha um salário mínimo, Célio? Aonde que ela vai sustentar a família dela? Não sustenta ninguém não, Célio. Aí vai chegar numa prefeitura e vai poder, quem lá está distribuindo remédio, aqui ó, não posso te dar um remédio, não. Você ganha 3 salários, você ganha 4 salários, ela vai poder fazer isso. Nós temos que ter respeito com o povo, Célio. A gente tem que ter respeito. Eu acho que a dignidade das pessoas, eu estou falando aqui um exemplo que aconteceu, que a menina me procurou essa semana. E fora as outras coisas que vem acontecendo através da administração, que está abusando do povo. Você chega na prefeitura para conversar com o prefeito e manda conversar com o assessor jurídico.
Verdade.
Que absurdo, rapaz. O povo votou, foi no prefeito, foi assessor jurídico, não, mãe. Porque eu não tenho voto, não. Eu tinha que disputar a eleição para saber quantidade de voto que vai ter. Isso é um absurdo, um projeto desse aqui. Eu sou contra ele. Desde o início eu já falei, entendi o projeto muito bem. Porque 50% do salário mínimo, Célio, eu já acho muito pouco. 25%, fala a verdade com você, é um pecado se nós votarmos a favor disso aqui. É um pecado que nós estamos fazendo com o povo. Não, não tem compaixão com ninguém, não. A gente, a prefeitura, a parte do executivo todo, eu acho que tinha que espelhar num trabalho igual faz aqui os Vicentino, passar a visitar mais as pessoas para saber a dificuldade de cada um. Aqui os Vicentinos fazem um trabalho excelente na igreja. Outras igrejas também, evangélico, eu vejo. Tem um menino que trabalha comigo que é evangélico. Eu vejo direto, ele mesmo, o salarinho dele que ganha ali na loja. Ele compra uma cesta básica para doar para uma pessoa que sabe a necessidade. Você vê a Figeninha aqui com a pastoral da criança. A quantidade de coisa que ajuda é roupa, é leite... É várias coisas, são um trabalho bem feito. Eu acho que a administração tinha que espelhar nisso. É invalorizar, é tentar tirar o povo de baixa renda para levar para uma renda superior. Porque você ganha um bom salário, você tem que botar o outro para se fuder, não. A gente tem que ter responsabilidade. Nós estamos aqui hoje administrando, mas daqui um tempo, daqui 8 anos, 10 anos, nós não sabemos que lugar que nós vamos estar.
Vai ser usuário.
Às vezes nós podemos estar aqui, usuário disso aqui. Já pensou eu votar uma lei aqui hoje para me ser beneficiado com 25%, daqui 10 anos eu precisar desse aqui? Olha que situação. Então nós temos que ter responsabilidade com o voto. O vereador aqui é soberano, vota a favor, vota contra, abstém, faz o que quiser. Mas nós temos que ter responsabilidade com o voto nosso. Porque às vezes um tiro para cima cai na nossa cabeça depois. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Às vezes eu me exaltei, eu falei alguma coisa aqui, deixei alguém chateado, peço desculpa. Senhor presidente, eu sou contra o projeto demais da conta. Se pudesse votar 100 vezes contra, eu votaria 100 vezes contra. E o projeto número 6 é marcado nessa casa. Ano passado, o número 6 deu um trabalho para você votar danado. E esse de novo. Muito obrigado, senhor presidente.
Rafael explicou bem. Vou ver mais alguém aqui da bancada, o vereador Arilson.
Obrigado, presidente. É uma pena, né, que venha um projeto dessa forma para a gente votar, que a vontade de estar colaborando, né, com a administração, votando os projetos na íntegra. Mas o Rafael foi feliz numa fala ali. Eu tive o prazer de estar visitando semana passada o asilo de São Geraldo. E quando você começa a visitar essas entidades, né, frequentando uma igreja, esses grupos que a gente frequenta, você vai ver o tamanho da necessidade que existe entre as pessoas, né? Então, no asilo não tem nem explicação, só indo lá para a pessoa ver o que é uma necessidade. Às vezes não é o caso, né, a gente está citando exemplo, não é o caso do projeto, mas eu não consegui ver nesse projeto benefício para a população. Eu não consegui ver. Se a administração está vindo, eu queria a explicação, mas não poder tentar entender. Eu não consegui, da minha forma que interpretou, eu não consegui, por isso eu vou ser contra ele. Porque eu pedi que fizesse as planadas, infelizmente não teve como, ninguém pôde vir cá. E às vezes eu estou entendendo o projeto errado, mas da forma que eu estou entendendo, eu não consegui ver benefício, então eu vou ser contra ele também. É lamentável, mas vou ser contra ele também. Muito obrigado, presidente.
Ari, eu só acho que você foi bem feliz. Você não encontrou, acho que, como nenhum de nós, inclusive o próprio Célio, eu tenho certeza.
Senhor presidente, eu sou rolo.
Não encontrou, Célio, benefício para a população neste projeto.
Eu sou rolo.
Mas eu vou te dar a palavra, pode falar.
Vou dizer que o projeto, ele está mal entendido. Eu tenho uma lei, ela é federal. O governo, ela é federal, que a renda per capita é 170. Ela não é mentirosa, não, eu tenho ela aqui. Então não é do jeito que os vereadores estão, porque a pessoa já me procurou. Fala, como é que eu vou arrumar? Não tem ninguém que ganha R$250, não, mano. Não existe R$250 quem ganha R$250 que vai, menos de R$250 que vai ser beneficiado. Não é dessa maneira. Então os vereadores estão indo também para o outro lado. A lei federal é 170. Existe ela, eu tenho ela.
Ô Célio.
E a nossa que está aqui está dando 230 e poucos, que é dessa maneira. Então, pessoa que tem 3, 4 pessoas numa casa, tá, que dá R$250 por pessoa, ele vai ser beneficiado. Então, eu entendo esse projeto dessa maneira.
Ô Célio, eu vou te ouvir e vou te dar a oportunidade de falar todas as vezes que você quiser falar, você vai ter essa oportunidade de falar. Mas é cada vez, nós estamos falando mais bobagem aqui. O governo federal, ele é presidido pelo Michel Temer, que tem 2% de aprovação no Brasil. Só. Ele só tem 2% de aprovação no país. 2% da população que aprova ele, sério, são de funcionários dele ou do governo dele. Porque a população brasileira não aguenta mais isso. Ele não é exemplo para o município de Grissema e não é exemplo para nenhum município do Brasil. Se lá, nessa lei federal, que eu tenho certeza que também não é deste assunto, existe sim uma lei federal, mas não é deste assunto, que classifica uma baixa renda em 170, eu não sei quantos reais aí, esse absurdo que é o da Bolsa Família, é esse o critério. Já que é para esse fim de Bolsa Família, uma pessoa receber Bolsa Família, o município não precisava mandar uma lei para cá. Agora, ele está remendando uma lei, Célio, e a lei que ele está remendando, ele prejudica extremamente a população. Que a lei que já existe, ela ainda é pouca. Porque eu acho que o Rafael ali falou tudo. O que designa a baixa renda é a menor renda que um brasileiro tem. É o salário mínimo. Então, nós temos uma lei hoje aqui no município que é de 50%, a metade de um salário mínimo. Que, ao meu ver, é pouco. Mas, para o prefeito, isso deve ser muito. Sobreviver com a metade de um salário mínimo é muito, a ponto de querer exigir que aqui a Câmara aprove um projeto, submeter a essa casa a votar um projeto rebaixando. Aí o Rafael está certíssimo, a R$234. O Rafael não deixou beira. Eu acho que o Arilson também arrematou muito bem. É um projeto que nós tínhamos que votar juntos. 9. Isso não é um projeto contra o prefeito, é um projeto em prol da população. Vamos esquecer o prefeito. Quando você fala assim, né? Está levando para o outro lado. Nós estamos levando para o lado da população. É isso. Está muito claro. É um absurdo. Não precisava mandar. Eu nem sei por que mandou para cá um projeto desse. Maldito projeto. Tá? Vou ouvir o Josimar já falou? Vou falar.
Eu fui parado aí na rua por várias pessoas e aí eu falei que eu sou contra também, desde o começo. Porque o Rafael falou a verdade. É o tipo, Walter, amanhã eu preciso, eu sou pobre.
Eu vou votar no negócio contra eu mesmo. Não, sério, eu vou falar a verdade, sério. É, tem que votar contra isso mesmo. Entendeu?
Vou ouvir da bancada aqui o vereador André. Parabéns, biscoito.
Senhor presidente, eu acompanho até o Célio, né? O Célio é parceiro meu, né? Mas eu também acho, eu não voto, eu voto contra também.
É muito difícil, André. Eu entendo.
Vou votar contra, porque uma hora vem uma coisa. Diz que ia vir alguém aqui para explicar, ninguém veio explicar, né? Então o prefeito lá, o assessor jurídico lá, não sei quem é que é lá, disse que essa lei, até os créditos, você quer, é inconstitucional. Se for inconstitucional, eu não vou votar nada inconstitucional. Não.
E além do que, André, que eu te parabenizo, hein, de vereador, então está tendo coragem aqui. Eu ainda acho que você, Célio, vai votar com a população, porque esse projeto não é contra prefeito, é a favor da população. Está tirando direito da população. Nós temos familiares que precisam de acessar serviços da prefeitura. Nós não precisamos esbravejar isso aqui para identificar que é um projeto ruim. Não merece prosperar. Cabe à Câmara aqui fazer sua análise e votar. Vereador José Adilson, depois vai nós da bancada aqui. Vereador José Adilson.
Presidente, eu falei que eu lamentei ter que votar num projeto desse. Eu não queria nem que se prosperasse, não deveria nem ter vindo para essa casa. Mas o senhor falou uma coisa aí, e que me chamou a atenção, é que o presidente Temer não é exemplo para ninguém. Mas o senhor tem que discordar dessa fala do senhor. Me chamou a atenção porque eu vou discordar dessa fala do senhor. Ele está seguindo de exemplo, sim. O prefeito de Guiricema. É o único que está seguindo o que o Michel Temer fazer, que é tirar direito do povo. O Michel Temer lá em cima em Brasília e o prefeito de Guiricema sempre querendo tirar o pouco que o povo tem. O pouco que o povo tem ainda quer tirar. Então, não dá para a gente concordar com um projeto desse, lamentável. Eu vou votar porque eu tenho que votar e é um jeito de eu me expressar e votar contra, como o Rafael falou, 100 vezes se eu puder votar, eu vou votar contra. E o que mais interessante, nem a própria administração encontrou saída para defender esse projeto. Cadê o representante? O André lembrou bem, ficou de mandar, nós demos oportunidade para isso. Quem teve coragem? Eu lancei um desafio aqui, se tivesse alguém que tivesse coragem. Parabenizei até a Juliana, que eu ouvi falar que a Juliana ia vir defender esse projeto. Eu falei assim, olha, vou parabenizar ela aqui, apesar de ser contra uma pessoa defender esse projeto aqui. Mas eu vou ter que parabenizar, porque ela está tendo coragem. Entendeu? Como o Célio está aqui tendo coragem. É muito mais fácil para o Célio chegar agora, Célio. Chegar agora e julgar para a plateia. Mas eu te conheço, eu sei que você não vai fazer, você tem a sua posição. Discordo dela, mas respeito. Entendeu? E prefiro que você continue assim. Então, tivemos uma conversa ontem sobre isso. Você está correto, está coberto de razão. Entendeu? Eu não vou ser contra o seu. A sua opinião é sua. Se você está achando que está fazendo o que a sua consciência está mandando, você tem que fazer. Agora é o seguinte: covarde é as pessoas te deixarem sozinha aí, sério. Isso que foi covarde. Te deixou ser sozinho. E você está de parabéns, você está mantendo sua palavra. A sua posição. Entendeu? Então a gente tem que admirar, tem que parabenizar o Juninho. A posição dele. Exatamente. Às vezes até o final a gente vota tudo junto. Mas então é o seguinte, você vê, só para a gente ver o absurdo. A questão do salário mínimo, R$ 954,00 hoje. Na lei atual, então, que fique bem claro para a população, porque muitas pessoas, às vezes, vão receber essa informação na prefeitura. A Câmara proibiu você de receber esse benefício, essa ajuda. Não tem nada a ver, pelo contrário. Do jeito que está hoje, se cada 10 famílias, 7 teria direito a ser atendida pela prefeitura com ajuda de curso, de um exame, de alguma coisa, se for olhar esse critério, hoje, com esse outro projeto, de cada 10, uma ou duas pessoas só vão ter esse direito. É simples de fazer essa lógica. Um exemplo, hoje o salário mínimo é R$ 954,00, aí com desconto de 8%, já cai para R$ 877,00. Se dividir por 2, dá R$ 477,954,00. R$ 477,00. Hoje, uma família que ganha duas pessoas numa casa que ganham um salário mínimo tem direito a receber uma ajuda. E essa pessoa não é carente? É carente. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, que tem que pagar aluguel, que tem que pagar água, tem que pagar luz, carente. Tem que comprar remédio.
Ela é carente.
Ela é carente. Ela não vai ter o direito? Hoje ela tem o direito. E já é pouco. Eu queria que isso fosse mais. Não fosse 50%, fosse 60%, 70%. Mas é 50%. Está ruim, mas 25% a gente não pode nem questionar. Está ruim, mas está bom. Exatamente. Aí 25% hoje, uma família com três pessoas que ganham o salário mínimo, não vai ter esse benefício. Ah, mas eu tenho lá em casa, a gente ganha só um salário mínimo. Paga aluguel, paga luz, paga água, compra remédio. Ah, mas no critério, eu não posso te ajudar, a prefeitura não pode te ajudar a pagar esse exame de R$200, porque você não entra, não se enquadra nesse projeto aqui, que a Câmara aprovou. Aí a culpa eu jogo para os vereadores ainda. Que a Câmara aprovou lá. Aí sim, lá ninguém fala que foi eles que mandaram para cá. Fala que a Câmara aprovou. É assim que vai funcionar. Joga a culpa sempre para cima de nós. Então, a gente não tem como. Eu não vejo. Aí você pega... quanto mais eu tento, né, encontrar pelo menos uma justificativazinha aqui, por menor que seja, eu me convenço a cada vez que esse projeto jamais poderia estar aqui. Né? Então, por isso, hoje também eu vejo a prefeitura transferindo responsabilidade. A pessoa vai procurar um medicamento lá, assessoria jurídica manda, procura vereador lá que ele resolve. Que isso, cara? Isso é o fim do mundo. Eu vou trazer as pessoas aqui. Isso é um absurdo, mandar procurar vereador para dar medicamento. Isso é competência do município, do estado, do governo federal. Né? Então a gente vê, a pastoral aqui, que vem feito um trabalho que o Rafael lembrou bem, eu tive números outro dia que eu fiquei espantado. Está ajudando mais que a prefeitura, gente. Está ajudando mais que a prefeitura. Vamos fechar as portas então da prefeitura. Aí o Rafael falou outra coisa. A pessoa vai lá para esperar o prefeito, tem que esperar das 3 horas da tarde, porque enquanto o relógio não bate 3 horas da tarde, o prefeito não chega. A verdade é essa. Já vi muitas vezes o André mesmo esperando na parte da tarde. O Josimar eu já vi. Se você tiver, acho que falar que eu estou falando mentira, pode me desmentir aqui. São poucas as vezes que eu vejo o prefeito chegar cedo lá. Aí a pessoa fica esperando. Quando chega lá, na porta do gabinete, não conversa com o assessor jurídico. O prefeito, mas não, eu votei no senhor, ou não votei no senhor, não, mas que nem o prefeito no senhor. Conversa com o meu assessor jurídico. Então por isso que eu falo, tem que fazer igual lá naquela cidade, que eu não me lembro o nome, eu tenho um papel aí que caçaram, a Câmara caçou a prefeita, porque o marido dela que administrava o município. Aqui nós estamos precisando fazer isso, gente. É pro lado da Bahia lá. Então aqui nós estamos precisando fazer isso aqui. Prefeito não administra o município. Tudo é o assessor jurídico. É o assessor jurídico que administra. Quem manda é o assessor jurídico. Então, para que precisa de prefeito? Vamos chamar o Vinícius, às vezes o Vinícius vai sentar na cadeira lá e vai mandar. Não, aqui quem manda sou eu. Contra o povo não vou aceitar, não. Agora aqui, o prefeito, em vez de defender o povo, o assessor jurídico fala que não é não, acabou. Se é contra o povo, se é a favor, ele não quer nem saber. A cabeça dele é a cabeça do assessor jurídico. E vai afundar. Eu estou falando, vai afundar. É o que eu tenho a dizer, presidente.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Encerrei aqui dos laterais. Vou pedir o Mauro, depois o Batista. Vou encerrar para a gente votar o projeto. Ô, Célio, vai pensando aí. Vai dar certinho. Vamos lá, Mauro.
Só quando eu falei da lei do Michel Temer, eu não sou Michel Temer, não. Michel Temer é cria do Lula, que está na jaula hoje. Então, não sou favorável, não. Eu não votei em Lula, não votei no Michel Temer. Então, quando eu disse a lei, eu sou contra o Michel Temer, que ele é cria do Lula, que está enjaulado.
Vamos lá, o vereador Mauro.
Sou contra o projeto. Só
isso. Quer comentar? Ainda não é a votação, nós estamos nos debates. Batista, que é aqui que o Batista falou que vai ter conversando no pé do ouvido do Célio aqui.
Eu sempre defendi o Célio sabe disso, que eu defendo ele na ausência dele, que defender na presença é muito fácil. Eu defendo o Célio na ausência dele. O Célio sempre é uma pessoa que, se a pessoa pedir ele uma ajuda, ele, se ele tiver uma nota de 10, ele corta ela no meio e dá metade para o sujeito. Agora, eu só admiro ele batendo o pé que vai votar a favor de um projeto desse. Eu te convido, Célio, como seu amigo que sou, que eu sou seu amigo. Eu não sou seu companheiro político, não. Eu sou seu amigo. O bobo não dá voto por paixão política, não. Vamos votar pensando na pobreza, pensando no povo pequeno. Eu sou um cara de coração bom. Sonhei até com você, mas seu pai conheceu ontem, com seu parecido pai. Sonhei mesmo, o Serinho te pedindo você para fazer uma coisa, um bem, né, para uma pessoa lá. E então, estou lembrando isso que é verdade. Amanheceu ontem, sonhei com você e seu pai. E te peço a você, não faça essa bobagem, não acompanha a paixão política, não. Esse voto é um voto para o povo pequeno, a favor do povo pequeno. Não fica sendo um voto só vencido aí por paixão política, não. Eu sou um cara bom, de bom coração. Sei que você quer todo bem ao pessoal, ao povo mais pequeno, ao povo menos favorecido. Vamos votar com a gente esse projeto, vamos votar. É um convite que eu te faço, que eu acho que você não merece um dia de manhã alguém falar mal de você, que você foi contra, a favor de um projeto que é contra a população. E eu estou te fazendo esse convite porque eu sou seu amigo, tá? Eu sou seu amigo que te defendo na sua ausência, na sua presença não, defendo na ausência. Estou te fazendo esse convite, se você quiser acompanhar, é um prazer. Se você não quiser, o que eu te fazer? É vontade sua, a gente tem que respeitar. Mas muito obrigado. E meu voto é contra esse projeto.
Nós vamos, nós encerramos aqui o debate, eu nem vou falar sobre o projeto para não mudar o seu voto, não, que o Batista te convenceu, viu, Sérgio? Nós vamos iniciar aqui a votação. Nós vamos iniciar a votação. E, ô Célio, tem certeza que isso aqui pode ter sido um equívoco, igual você mesmo ouviu do executivo, que o projeto não está bem elaborado. Então a gente vai dar um fim nisso hoje, mas se a proposta necessitar de mais discussão, ela venha por um ofício pedindo para que nós discutimos o assunto. Mas da forma que está, acho que prejudica a população. Está bem entendido por todos. E o Batista também falou muito bem para a gente deixar nossas paixões políticas de lado. Porque vai ficar embaraçoso, às vezes, alguém falar mal do vereador que votou, sabendo, votou por causa de uma posição política. Então, hoje, vamos deixar isso de lado. E eu vou iniciar o voto com você, Sérgio. Vamos lá.
Senhor presidente.
Vamos fazer nove.
Eu quero dizer ao Batista tudo que ele falou, mas eu venho conscientemente. Meu voto é favorável ao projeto. Isso veio da Secretaria de Saúde, é o conselho que montou esse projeto lá. E hoje, pelo que eu vi da conversa dos membros lá da regional, esse projeto vai ser, esse tipo de projeto vai ser decidido até mesmo pelo conselho lá da saúde. Então ele chegou na nossa casa, deu essa polêmica toda, e eu até tentei hoje ver se ele não fosse votação para sofrer algumas mudanças, conforme eu estou consciente que foi falado, mas infelizmente não teve jeito. Mas o meu voto é favorável ao projeto.
Vereador Arilson.
Eu sou contra o projeto.
Vereador André.
Contra.
Vereador João Batista.
Contra o projeto.
Eu antecipo meu voto contra o projeto. Mauro.
Sou contra o projeto.
Vereador José Adilson.
Contra.
Rafael.
Eu também sou contra, senhor presidente. Eu votaria que ter 100 vezes. Eu queria, né? A Juliana estava inscrita. A Juliana é minha prima, uma pessoa competente e uma pessoa muito boa. Eu ia admirar se a Juliana viesse aqui para defender um projeto desse. Pelo que eu conheço a Juliana, cheguei a conversar até com meu pai sobre isso. Eu ia admirar muito se ela viesse aqui para defender um projeto num teor desse aqui. Às vezes poderia ter sido outro projeto, mas esse aqui eu duvidaria muito. Eu sou contra, senhor presidente.
Indefensável. Vereador Josimar.
Contra.
Projeto reprovado por 8-1. Vamos agora.
Parabéns a todos os vereadores. Quero parabenizar em especial aqui o Arilson, ao vereador André, vereador Josimar, que são de bancadas da situação política, mas também compreenderam qual era o propósito desse projeto. Não acrescenta nada à população. Então, parabéns pela coragem de vocês. Gostaria muito que fosse por 9 votos. O Célio fez um voto de paixão política, porque todos nós entendemos muito bem o projeto, sabemos que esse projeto prejudica a população de Guiricema. Então, ele quis votar, é um direito também dele que a gente respeita. Gente, nós estamos adiantados já na reunião, então, quero citar aqui que tem na pauta para todos os vereadores o projeto de lei número 10. Todos os vereadores estão com ele aí. Então vocês vão dar conta que esse projeto já foi estudado aqui na casa recentemente. Então ele foi reprovado e ele voltou nos mesmos parâmetros, ele voltou na íntegra, de modo que, submetida à Comissão de Legislação e Justiça, ela percebeu isso e deu o parecer para retirar o projeto, já que o projeto já foi votado há poucos dias. Então deve ter sido algum engano da administração e ter então encaminhado o projeto de novo. Mas ele foi comunicado a eles lá que foi votado e reprovado. Eu acho que ele recebeu 5-4 ou 7 ou 5-2-2. Eu não me engano do resultado da votação, mas foi recente e foi encaminhado para o Executivo. Ele, talvez por um lapso ali, não percebeu e encaminhou de volta ao projeto. De forma, eu parabenizo aqui a comissão do Josimar, o Rafael e o Zé Adilson, que viram isso e já antecipou. Então, diante disso aí, o projeto foi votado recentemente e está sendo retirado da pauta.
É o 10?
É o 10, que foi votado recente, sério. Aí a comissão aqui, percebendo, deu parecer para a retirada do projeto. Eu já expliquei, estava ausente pelo fato de ter sido votado recentemente. Talvez por um engano ele foi remetido aqui. Só vou lembrar que esse projeto tem um assunto aqui que ganhou destaque, que o assessor jurídico foi para a rádio, para quem votou contra ele falou mal. E, então não quero falar mal do assessor não, viu, Sérgio? Até tá, se a gente estiver conseguindo transmitir, ele tá me ouvindo agora. Só que o que girou em torno desse projeto foi a questão dos cartões de crédito e débito, que gera um imposto. Esse imposto estava sendo liberado lá para o órgão tomador. Então, eu queria lançar aqui para o município, vereador todos aqui, todos, os que foram favoráveis no projeto na íntegra, igual você mesmo, e os que não foi favorável ao projeto, mas abriu um precedente para a prefeitura mandar para a Câmara um projeto de lei tratando-se exclusivamente da questão dos cartões de crédito e débito. Ficou isso aqui consignado. Então pode ser também que, por um lapso dele lá não ter percebido isso, mandou o projeto inteiro na íntegra. Aqui foi peneirado e, do jeito que está, não vai ser discutido. Tem esse precedente, vai ficar registrado que, se quiser enviar o projeto tratando só dos cartões de crédito, a Câmara vai discutir e votar o projeto. Não foi isso? Os vereadores estão conscientes disso, tá? Porque isso ganhou uma repercussão, teve publicidade lá no site da prefeitura que o vereador estava contra captação de recursos do município. E não é verdade. É que aqui, junto com esse pedido, eles mandam os cavalinhos de Troia e nós aqui não vamos aceitar, não. Nós somos contra. Então, projeto retirado de pauta pelo bem entendimento aqui da Comissão de Legislação e Justiça.
Beleza, senhor presidente. Inclusive, hoje também foi falado que está suspensa também essa... Entendeu? Então, não é negócio que mesmo se a gente fizesse nele umas emendas e votasse, não, não, não,
não ia beneficiar em nada no momento. Se voltar, a gente vem a conversar e vamos chegar num acordo.
Só para mim te falar, para a gente dar um tom de humor na nossa reunião, Célio. A Câmara tem acertado até as coisas futuras aí, porque a gente votou esse projeto já tem uns 3 meses, e hoje já viu que a coisa não ia funcionar. Já pensou se tivesse que vir aqui corrigir? Foi bom ter reprovado. Foi bom. Então a Câmara está fazendo trabalho aí direitinho. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias, só vou distribuir, gente, porque é um projeto muito grande, ó. Então não vou nem tirar cópia para todos os vereadores. O projeto vai estar na secretaria ali. Quem quiser vai fazer carga do projeto por questão de economia. Nós não vamos tirar a cópia disso tudo aqui para todos os vereadores, não. É só pegar para estudar ou tirar a cópia do mais objetiva, que são mais de 100 folhas aqui para... E acaba sendo desperdício. Esse é exemplo da prefeitura, que já tem economizado. Ela só manda uma via de projeto para nós. Então a gente também tem que economizar aqui. Então não vamos tirar cópia para todos, não, mas quem quiser faz carga ali na secretaria, fica com ele por 3 a 5 dias, devolve e a gente vota depois. Aí fazer carga faz em grupo, tá? 3 vereadores, se for o caso. Está distribuído, tá? Então os vereadores já sabem que na pauta para a próxima reunião tem o projeto da LDO. Com isso aqui, deixa eu pedir meu. Com isso nós encerramos aqui a matéria que é votada. Eu já vou então entrar no pequeno expediente, tá? Todos os vereadores que quiserem trazer assuntos podem. Nós já estamos caminhando para o fim da reunião, prometemos uma reunião curta e vamos cumprir. Teve uma reunião aqui na tarde de ontem. Foi da Copasa, e o Mauro tá me mostrando aqui o convite, mas a reunião já aconteceu, Mauro, foi ontem. Vou abrir a palavra aqui para os vereadores, tá? Eu vou colocar aqui só uma questão dessas denúncias que a gente vem recebendo, do OrgBem, e a minha participação encerra. Mais algum vereador quer fazer alguma inclusão? Zé Adilson queria falar sobre o ofício no início aqui da ausência da secretária. Mais algum vereador? Então vamos lá. Vereador Zé Adilson. Acho que tem. Queria falar do NEM também. Você queria, no momento, no início da reunião, estava na indicação ainda. Aí você falou que o NEM estava participando, tinha mandado mensagem a respeito do ofício da ausência da secretária. Depois eu vou falar das denúncias que vem recebendo aqui, só dar publicidade a isso, e do pessoal da casa dos idosos aí que está fazendo um trabalho aí para. Pode falar a palavra. Está livre o tempo, pode ficar à vontade.
Primeiramente, sobre a fala da secretária, o ofício da secretária, igual parabenizo ela pela coragem, né? Uma das poucas vezes que alguém da administração iria participar da reunião, infelizmente ela não pôde comparecer, mas mesmo assim mandou o ofício justificando. Só lamento, mais uma vez a gente vê que a fala dela foi questão orientada até nesse sentido, quando transfere, como sempre, as dificuldades que o município vem atravessando, sempre se transfere ou para a Câmara Municipal ou que a prefeitura está sem condições por causa do governo estadual, governo federal, que não está. Todo mundo está passando por esse problema. Isso atinge não só Guericema, mas todo o Brasil, todos os municípios. Eu acho que faltou planejamento em várias coisas aí que hoje o município não consegue caminhar na precariedade aí, seja num transporte, seja num atendimento do medicamento, seja numa condição melhor de asfaltamento, de construção, de obras. Faltou planejamento e, acima de tudo, humildade. Nós temos 9 vereadores aqui, ó. 9 vereadores aqui. Então, eu jamais negaria, se fosse pedido uma ajuda, porque a gente tem condições. Na legislatura passada, eu tive fazendo uma conta por alto, mais ou menos, só através de emenda parlamentar, sempre eu falo isso, gosto de explicar, porque às vezes a pessoa não entende o que é emenda parlamentar. Um deputado, ele tem direito a uma emenda parlamentar, que ele coloca em qualquer município do estado dele. Então, se um deputado trabalha, um vereador que apoia algum deputado, como o Ariusso já fez isso, já buscou, o Josimar já tentou também correr atrás disso, não sei se o Célio conseguiu alguma coisa agora, e o André, mas eu sei que o Ariusso já foi atrás, o Josimar já foi. Eu não vou falar do Rafael, do Mauro, do Juninho, que a gente sempre já, há muito tempo já tem corrido, feito isso aí. Mas agora, nessa legislatura nova agora, com o Ariusso a primeira vez, o André e o Josimar, eu não sei. Eu sei que os dois já foram atrás. Mas falta humildade de trazer um projeto aqui nessa casa e falar, gente, eu estou precisando, é o município que está precisando. Estou com um projeto aqui para asfaltamento aqui do Centenário, Morro Centenário, ou para construção de um... A creche está aí, mas um exemplo, né? Precisando de carro, de automóveis, de máquinas. Eu sei que cada vereador, o deputado está aí na porta. Se tivesse vindo ano passado com algum projeto, eu faço a minha parte. Eu peço, eu não quero saber se vai vir para a prefeitura, por ali, não. A população vai saber quem conseguiu. Porque o próprio deputado vai mandar. Que ele é o primeiro a saber. Ó, mandei para Guilicema. Como manda para a gente aqui, ó. Ó, mandei para Guilicema. A gente recebe um ofício. E a Câmara hoje dá publicidade. Então a população vai saber que veio através do esforço de um vereador André, do vereador Célio, do Arilson, do Zé Adilson, do Juninho e o outro qualquer. A prefeitura não teve essa humildade até hoje de trazer um projeto aqui e pedir ajuda a gente. Ela pode, tem 9 vereadores aqui, ó. Nem todo mundo vai apoiar o mesmo deputado federal, nem todo vereador vai apoiar o deputado estadual. E deputado só traz recursos se a gente pedir. Me fala. Qual o deputado que trouxe recurso 2017 e 2018 até agora para o Grisema? A não ser as emendas que já tinha, que foi algumas emendas do Isauro Calais, não foi agora, foi 2016. Você foi lá reforçar e pedir para cobrar, e até veio. Do Isauro Calais que eu sei, assim, que recente, que já estava lá para vir. Academia. O do Disseu, bem lembrado, para medicamento. Do Liceu, foi também pedido em 2016, e vários outros, que, né, foi pedido, tem que pedir num ano para vir no ano seguinte. Ou seja, ano passado não pediu, para esse ano não veio nada, e não vai vir. Agora vai chegar um monte de deputado aqui na porta, aqui, ó. É hora da gente pegar e falar assim, você vai fazer, o que você vai fazer? Não, primeiro você traz para o município o recurso, aí depois a gente vota, depois a gente trabalha para você. Eu estou vendo, não teve nada. Qual obra que foi feita com recurso de emenda parlamentar? Quero uma só. Uma só. Eu não vi. Aí colocaram propaganda que é a rodoviária. A rodoviária foi recurso do município. Eu não sei. Não tem. Emenda parlamentar, obra aí, não vi. Mas não traz. Eu tenho certeza que o Josimar vai apoiar um deputado, o Arius vai apoiar um, o Célio, o André, o Juninho Teixeira, o Mauro. Unir, consegue, veículos. Para você ver, eu falo porque está aqui, eu dou nome. Procura Silvio Paz de Mello, diretor da escola de Vilas Boas. Consegui, acho que 10 ou 15 mil para ele, através de emenda de deputado. Porque tem lá. Agora, se a gente não pedir, o deputado vai chegar e falar assim, vem cá oferecer, não oferece, não. Porque ele vai pôr em outro município. O Zé Adilson está caladinho, ele vai trabalhar para mim lá em Guilicema mesmo, então não precisa de oferecer, não. Já vai vir de graça. Aí ele coloca em outra cidade. Vai para Guidoval, coloca lá o dinheiro lá. Porque o Zé Adilson, palhaço aqui, vai chegar, vai trabalhar para ele. Né? Aí o povo, aquele que confia no trabalho do Zé Adilson, vai votar porque o Zé Adilson pediu. Porque o povo não vota no deputado por causa do deputado. Vota por causa do Mauro, do Josimar, do Rafael, do Ramin, do prefeito. Mas não vota por causa do deputado. Ele vota por causa do prefeito, dos vereadores que estão ali. Então, a Marta aqui na praça, foi 10 mil para a escola dela, pode perguntar ela lá. Eu falo e dou nome aos bois, não estou falando besteira aqui não. Pergunta ela, quem correu atrás desse recurso? Foi o Zé Adilson, o mesmo deputado. Aí vamos atrás, o Marcos Sartori, acho que foi 20 mil no ginásio. Pode perguntar ele, quem trouxe? Mesma coisa. Tem uma ambulância, uma branca que tem lá no posto de saúde. Pergunta, quem conseguiu a ambulância? Através de quê? De pedido. Foi o Zé Adilson que deu? Não, mas eu corri atrás e pedi. Fui em Belo Horizonte, fiz o requerimento, só me encaminhava, Zé Adilson, só tem uma ambulância. Tem interesse? Tem. Um gol. 2010, quem trouxe foi até o Duval antes, foi pedido. Até meu. Primeira vez que o Duval teve ali, eu já fui fazendo logo os pedidos para ele, em 2010. E não trabalhei para ele. O micro-ônibus, o ônibus mais novo que o município tem aí. Então, quando se fala em transporte escolar, que a gente recebe crítica, eu posso falar de transporte escolar. Aí, quando o município coloca lá que pegou uma frota sucateada, gastou 200, quase 200 mil com toda a frota, ele não gastou foi nada. 200 mil para recuperar uma frota, foi isso que o município colocou na internet aí o município. Aí eu falo, só esse micro-ônibus que nós conseguimos, que é o mais novo, um que tem até uma parte traseira que é meio avermelhada, um micro-ônibus, ele custa em torno de 170 mil. Se o município ganhou 200, gastou 200 com a frota inteira, com maquinário, com tudo, igual falaram que os maquinários estavam sucateados, estavam impossibilitados de andar. Eu tenho visto foto aí das máquinas rodando. Ué, a gente sabe que um veículo, quando não tem condições de uso, em pouco tempo não conseguiria fazer ele funcionar, não. Está andando. Está trabalhando. Né? O transporte escolar, mesmo assim, quantos ônibus novos chegou aí? 8. 8 ônibus novos. Mas por quê? Emenda, tudo através de emenda parlamentar. Deputado que tem condições de colocar no município, mas se não pede, não vai vir. Não faz projeto. Então, do mesmo jeito que eu falo que foi infeliz a fala da secretária, quando justifica, tenta transferir uma culpa para o governo estadual. Não é só do governo estadual, não. Tem culpa? Tem. Mas faltou planejamento, faltou projeto, faltou humildade de pedir, solicitar os vereadores, ajuda os vereadores, agora quer fazer medir força. Queda de braço. Quem vai perder? É o município. É o município que sempre vai perder. Então, a gente fala, eu posso falar que isso aconteceu comigo. Estou falando do ônibus. 100 mil no Aldo Colina, asfaltamento ali, ó. Quem não sabe? A rua Brás de Mingo lá. Quem conseguiu aquele recurso lá? Através de quê? De emenda parlamentar. Mas por quê? Nós pedimos. Pedido. Esse kit feira aí, ó. Tem 10 barraquinhas dessa aí. Não sei se vocês já viram. Pergunta quem pediu. Eu corri atrás, mandaram o recado para o meu Zé Jus. Tem aqui, você tem interesse? Vai atrás aí do pessoal aí. Fui na prefeitura. Perguntei lá na prefeitura se podia passar para o sindicato. Chamei o Edson. O Edson de vez em quando vem na reunião aqui. Perguntei a ele. Ele rapidinho preparou a documentação, encaminhou para lá, os kits vieram aí. Aí tem gente que fala assim, seu bobeiro não vale para nada, não. Vale sim, quem é lá? Está sendo usado. Em vez quando eu branco, mesma coisa. Então, se não vier para cá, se o vereador não pedir com o deputado, não vai vir para cá, não. Eles não vão bater na porta e trazer para a gente, não. Não vai trazer. Então, falta isso. Falta boa vontade. Traz aqui para a gente. Traz os projetos aqui para a gente, fala assim, ó, faz o pedido, eu faço com prazer. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas do mesmo jeito que eu fui, eu e Juninho, quantas vezes nós batemos na porta? Teve um projeto do asfaltamento de Vilas Boas, nós fomos umas 3 vezes só por causa daquele projeto. Porque na hora de fazer, fazia errado, e se fizer errado, não sai. Não sai. O Mauro já foi comigo. Então tem que correr atrás. Então eu, quando eu falo isso aí, eu sei o que eu estou falando, gente. Eu não estou falando besteira, não. Agora, eu não posso, o vereador não tem condições de chegar e falar para o deputado assim, manda isso para mim, ele fala assim, eu preciso, Zé Adilson, de um projeto mínimo possível, uma coisa básica, simples, mas eu preciso. O prefeito vai querer assinar? Não, ele fica sem ganhar. Mas ele não vem dar o braço para torcer porque o Zé Adilson pediu. É igual indicação um pedido nosso aqui. Se vê que foi pedido de determinado vereador aqui, ele ia até fazer, mas não faz de pirraça. Então, a gente fica revoltado com um tipo de coisa dessa aí. Então, a respeito, presidente, é isso aí que eu queria comentar. E falar aqui que eu ia aproveitar a oportunidade da secretária, porque na última reunião, foi uma reunião muito longa, e aí eu deixei para falar nessa reunião porque, né, era importante, e ela não compareceu. Então, quando eu falo que o município faz muita propaganda e pouco trabalho, é uma administração de maquiagem, eu trago documentos. Eu ia entregar isso em mãos da secretária. Tem muitos assuntos, mas eu não vai ter condições de falar, senão nós vamos ficar aqui a noite inteira de novo. Mas está aqui. Quem quiser me desmentir, que possa. Tente, né? Mas eu vou mostrar com o documento, então não tem como desmentir. Um senhor, precisando, eu falei a respeito das cataratas. O município de Guiricema está hoje, até hoje está lá. Para quem quiser ver. Então, onde que eu falo? Eles fazem muito, a assessoria jurídica faz muito de esclarecimento. Esclarecimento. Aí, para falar mal do Juninho, para falar mal de mim, para falar mal da Rafaela, eu estou achando que a Rafaela vai ser candidata a prefeito, de tanto que eles batem nela. tudo que o município vai lá é o nome do Zé Adilson, do Juninho e da Rafael. Eu não sei o que, que eles têm. Eu gosto muito da gente. Aí está aqui. 19 de setembro de 2017, uma publicação do município. E eu quero cobrar uma posição do município a respeito disso, porque quando é para dar esclarecimento, por isso que eu falo, tem muita gente ali, tem muita gente boa, muita gente boa, muita gente competente, mas tem uma meia dúzia, aquela palavra que eu usei, que pesada, até o Arius pegou e já falou, o Arius, eu sussurrou baixinho ali, eu não ia falar, o Arius falou, acabou falando. Mas é verdade, a gente tem que falar com as pessoas assim. Aí está lá. Prefeitura de Grissema, através do apoio do deputado federal Rodrigo de Castro, realiza consultas oftalmológicas e cirurgias de cataratas gratuitas. No dia 18/9, segunda-feira, o município de Grissema recepcionou o ônibus do projeto Visão, isso. Onde foram realizadas cerca de 80 consultas oftalmológicas, com atendimento com o Dr. Paulo De Filippo. Além disso, também serão realizados nos próximos dias cerca de 40 cataratas gratuitas. O prefeito Ari Lucas e o vice Vinícius, o vereador Josimar, buscaram apoio em Belo Horizonte através do deputado Rodrigo de Castro, devido à demanda reprimida de consultas oftalmológicas e cirurgia de cataratas. Agradecemos o apoio do deputado e também do doutor Paulo. Ficou só no papel. O Josimar teve grandeza de admitir que realmente algumas conseguiu sim, foram feitas, não todas, não o que foi falado. Aí tem um senhor que já tem a catarata dele agarrada já há muito mais tempo que isso, está lá, e ninguém se posicionou contra isso. Estou com os documentos dele aqui, não vou citar o nome porque é chato, mas está aqui, todos os dados. Eu queria saber, só uma resposta, por que que esse senhor não foi atendido? Quando tem o SUS fácil, é para quê? Para acabar desse negócio de furar a fila. É o primeiro, o segundo, tem que seguir. Se ele estava lá primeiro e já tinha sido lançado, e o próprio município admitiu que eles pegaram e fizeram uma consulta com essa pessoa, pediram a pessoa para fazer uma outra consulta, coitado. Pagou os exames, está aqui os exames, fez o exame do dia 12/9. Por quê? Até que a intenção deles era até fazer, talvez, atender essa pessoa, pelo que eu estou vendo da data do exame. Aí ele passou na consulta no dia 18/9. Engavetado isso lá. Várias pessoas que fizeram a cirurgia, uma só. Por que que não fez esse senhor? Porque ele é adversário político? Eu estou achando que é. Então, presidente, eu vou encaminhar isso aqui para a secretaria. Queria que se tivesse possibilidade de constar isso em ata. E eu vou encaminhar para o Ministério Público para se tomar as providências. Porque isso aqui também é propaganda enganosa. Cadê a retratação? Por que que o município não veio pedir desculpa à população? Nós colocamos que iríamos realizar 40 cirurgias de catarata, mas infelizmente nós só realizamos 10. Continua lá até hoje. Continua, tá? Tira imprimir isso aqui, ó. Tá para todo mundo ver. Então, isso aqui. E o que é mais grave ainda? Então, quando a gente fala que tem coisa errada, tem coisa que não depende de governo estadual, de governo federal, não. Depende de quê? De humanidade, de boa vontade. Aí esse mesmo senhor, catarata é até de menos agora, ele está com um problema de uma prótese, precisando retirar a prótese, presidente. Está vazando. Já tem mais de 6 meses. Ele vai na secretaria e fala assim, ah, mas ele não procurou ninguém. Procurou sim. O que que eles fizeram para ele? Eles lançaram. Por isso, nos SUS fácil. Porque existe o SUS fácil. Para quê? Para isso. Aí eles lançaram. O último dia que foi lançado foi dia 28/2, parece. Aí a resposta vem, não, nenhuma vaga encontrada. Existe procedimento, ou seja, se falar que não existe pelo SUS é mentira, porque está aqui dizendo que existe. Se o SUS fácil aceitou, existe. Mas não adianta lançar e ficar cruzar os braços, não. Ah, está feito, o meu papel está feito. Não vai além disso. É um ser humano que está dependendo ali, gente. Cadê a parte de assistência social do município? Para correr atrás disso? O município está sabendo. A pessoa pegou e trouxe, eu falei, não, devolve lá. E tirei uma cópia. Porque se eu não estou tendo competência para resolver de um jeito, vai ter que resolver de outro. E a Câmara vai ter que entrar nessa briga. Isso aqui é muito desumano. Então está tudo aqui, tudo lançado direitinho. Ainda está o nome do médico. Profissional, Alexandre Torres. Com o número do procedimento, tudo isso aí, ou seja, existe pelo SUS. E por que que até hoje não foi feito? Para retirada, cara, de uma prótese, tá aberto. O ombro do senhor está aberto. É covardia. Será que eles não estão vendo isso lá no posto, não? E falar, não passou lá, passou o profissional lá, encaminharam ele para Juiz de Fora, ele foi Juiz de Fora, para consulta ortopédica aqui, para retirada de prótese no ombro. Está aqui, ó. No hospital universitário. E ele foi lá e volta sem. Aí está aqui, ó. Luiz Gustavo Santos, o médico pediu, fez o pedido. Tratamento, né? ATFD, tratamento fora do domicílio. Está aqui. Será que é tão difícil assim? Eu acho que não. E vários outros pedidos. Ó, 12/5/2017. 12/5/2017. Para retirada de prótese. Aí está aqui, ó, todos os atendimentos. Passou pelo posto, passou pelos profissionais. Tudo direitinho. A documentação não está faltando nada. Está faltando é boa vontade. Então a gente fica revoltado, tem que falar. É o caso que mais me preocupa é esse. Ó, os exames da pessoa tá aqui, ó. Fez risco cirúrgico. Tá, eu vou passar. Fez o risco cirúrgico, a pessoa pagou o risco cirúrgico, eu acho. Ó, no dia 15/9, gente. Aí pega e faz de outra pessoa. Eu sei de pessoa que foi feita depois, que tem condições de pagar essa cirurgia. Foi feito muito depois. Isso me revolta. Mas por quê? Porque foi eleitor? É assim que é o critério. E outra coisa que eu queria falar, presidente, só para encerrar, porque já deu para mim esse assunto, eu acabo falando, até como o Rafael falou, a gente acaba ofendendo até algumas pessoas, às vezes. Mas a gente vê algumas coisas acontecendo, perseguição, e é interessante. De um mês para cá, as coisas no município começaram tudo de novo, pegou fogo, a Câmara pegou fogo. Eu lembro... Quando a Juliana veio aqui, sempre que eu vou lá no posto, eu sou muito bem recebido por todo mundo lá. Eu fui sim, impedido, já, até de receber atendimento lá, quando o ex-vereador Marcos Ferraz era secretário lá. Chegou a me expulsar, até me colocar a mão e já colocou. Isso tem provas de funcionário que fez isso. Me impediu, perseguição, autoritarismo, como ele fazia aqui, e só esse cidadão está de volta ao nosso convívio aqui. Não que eu não quisesse, porque eu nunca torci pelo o que ele passou, jamais queria. Mas voltou, na internet começou a bombar, aquelas pessoas que tavam, não falavam nada na internet, voltou a bombardear na internet, voltou a bombardear, virou um inferno de novo. Começou as perseguições, apareceu as denúncias de novo, as denúncias voltaram, as perseguições voltaram, um dos primeiros atos me tiraram da prefeitura, eu trabalhava na prefeitura. Para você ver. Persegue, voltou tudo de novo no município, estava tudo tranquilo, a Câmara estava convivendo, até o nosso convívio aqui, mas graças a Deus está voltando. Mas por uma semana ou duas, o negócio ficou esquentado aqui. Ficou esquentado. Aí eu estou vendo, esse mesmo ex-secretário passou a frequentar o posto de saúde, direto, a gente já fica vendo. Você vê na rua, eu fico observando. Vejo sempre com rodeado daquele mesmo pessoal, não tem nada contra, mas sempre aquelas mesmas pessoas. Aí aquelas pessoas mesmo começaram a ir para a internet bombardear. Você pode ver, não sou eu que estou observando isso, não. Observe isso e pense. Os comentários começam tudo de novo. Então está na hora da gente dar um basta nessas coisas. Está na hora da gente dar um basta nessas coisas. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, é do povo, é de todos os vereadores, não só de quem votou em lado A ou lado B. Então, não dá mais para tolerar esse tipo de coisa, presidente. Então, vou tomar providência, peço ajuda à presidência dessa casa, para a gente tomar providência, nesse caso aqui específico, entendeu? Para não acontecer de pessoas que estão na fila há muito tempo, ser ignorado e passado para trás, como está acontecendo com o medicamento também. Com o medicamento. As pessoas estão chegando para mim todo dia e falam assim, eles montaram um processo para mim. Eu falei, que processo? E o processo não aparece. Essa pessoa usou de bobo. Manda pegar um orçamento. Está mandando pegar 3 orçamentos. Vai em 3 farmácias e pega o orçamento. Não precisa, a prefeitura tem licitação. Se não tem, até hoje, é um absurdo maior. Mandar o próprio paciente pegar 3 orçamentos, para quê? Para que isso? Não existe isso, gente. Isso é um absurdo. Estão fazendo o povo de bobo. É brincar com o povo. Onde já se viu uma administração mandar o próprio paciente pegar o orçamento de 3 farmácias? Você pode comprar, ter compra direta até 8 mil reais. Eu não sei, às vezes eu estou enganado. Às vezes é mais. Mas quem faz essa compra é a prefeitura. Aí passou os 8 mil, faz uma licitação. Já era para ter feito. Cadê o planejamento? Nós já estamos quase um ano e meio de mandato. Não fez licitação até hoje com medicamento? Mas por que para algumas pessoas o medicamento tem? Vai na porta. Vai na porta. Vai na porta. E vai lá, aí eles mandam vir procurar os vereadores aqui para dar medicamento. Não, igual eu mesmo ajudo, com prazer. Mas vai tendo, chegando uma hora que você não tem condições de ajudar. A Câmara está fazendo mais quase que a prefeitura, ajudando as pessoas, como a pastoral aí está ajudando mais. Eu vi os números da pastoral e eu estou vendo, fiquei assustado, feliz e assustado. Porque é muita coisa. Porque a pessoa não encontra lá, vai estourar aqui na Câmara de Vereadores, nessas entidades aí que têm ajudado a população. É, estendi demais o assunto, Josimar.
Obrigado, Zé. Deixa eu te falar, você falou aí do agora há pouco mesmo que a gente tem que pedir aos deputados. Lógico, íamos vários, né, Arias? Umas 500 vezes lá em Belo Horizonte, a gente viu que não tem muito recurso mesmo. Se o governo for do seu lado, é difícil mesmo, né, da base sua. Todo não precisa enganar ninguém. Né? Então, íamos vários, você teve outubro decepcionado, né, Arias? Porque não é fácil mexer com política, não. Então, às vezes que a gente pediu, né? Inclusive a mãe do Arius mesmo precisava de uma cirurgia de catarata e ele não conseguiu. Então está a prova maior aí. Então é o seguinte, a gente conseguiu as cirurgias, né? Ele falou que ia dar as cirurgias. Não é eu que falei que ia dar as cirurgias. Né? Então você falou que quer continuar a denúncia, quer isso e... Não, é o seguinte, eu tenho minha defesa. Fiz um pedido, simplesmente um pedido, que o povo estava clamando aí. Né? Mas aí é o seguinte, e sobre o caso aí do... Eu até sei quem que você está falando aí, o João Batista, não fala o nome dele. Coitado, eu acho que é um descaso, porque o cara é pobre, não é, Arias? Então quer dizer, o pessoal que trabalha na secretaria lá tem que olhar isso mais carinho. Eu até larguei de lá um pouco, porque para mim não dá. Tem que ter estômago. Então, eu acho que vamos lutar para ele aí, coitado. Até o Marinho lá de Visconde Rio Branco se dispôs a ajudar ele. Fez uma zoeira danada, depois no final saiu fora. Tá, Marinho, se tiver ouvido aí também, você tá bem falando demais e não resolve muito nada. Então, vamos ver, vamos pedir a secretaria para dar uma olhadinha e ajudar ele.
O Josimar. O duro é isso, porque às vezes você trouxe uma alegria danada aqui a notícia, né, das cirurgias, e a gente fica satisfeito. No dia que você deu a notícia aqui, todos os vereadores agradeceu, né, porque...
Eu fui até com o Marinho lá na casa do João, aí, mas eu sei da dificuldade, o Marinho sabe também da dificuldade, mas ele se dispôs a ajudar o João, coitado. Aí eu falei, Marinho, não faz compromisso, não. Fazer compromisso, né? Complicado. Ainda mais essa crise que está aí. Não sai vaga para ninguém. Mas aí o Marinho se dispôs a ajudar ele e tudo, mas aí, coitado, aí largaram para o lado. Largaram para os cantos.
Aí eu completando sobre esse assunto, porque às vezes a gente fica feliz e a coisa não vem acontecer, frustra. Quem está trabalhando, frustra. Rafael, quer colocar o barra pesada aí?
Não, boa noite para o povo.
Está guardando o fogo.
Senhor presidente, a gente fica triste com os relatos que o vereador Zé Adilson mostrou aqui. Não digo que o Josimar trouxe a notícia que tinha conseguido, através do deputado Rodrigo de Castro, 40 cirurgias de catarata. A administração, ela anda muito equivocada. É uma situação que deixa a gente muito triste de, às vezes, defender a administração. Antes de acontecer as 40 cirurgias, eles propagaram. A intenção deles é propagar, é fazer, é zoeira onde não existe. Chegou meia dúzia de caixa de remédio ali na farmacinha, eles põem lá nas redes sociais. Eu não tenho rede social, os outros comentam comigo, o povo comenta. Ah, fulana, nosso excelente trabalho. Tantos remédios que chegou, olha a quantidade. Você vai lá deixa agora, o Ramiro falou a verdade, uma caixa. Então, antes de propagar uma notícia, a pessoa tem que ter ciência do que está acontecendo. O Josimar falou que no dia 40 cirurgias que o Rodrigo de Castro prometeu de dar. E ele falou a promessa do deputado Rodrigo de Castro. E cadê a cirurgia? Ele falou a palavra do deputado, ele não está falando dele. Ele foi feliz aqui no que ele falou. Eu não fui eu que prometi as 40 cirurgias, foi o deputado. Olha para você ver, um deputado brinca, a administração brinca com o povo, põe uma pessoa fazer um risco cirúrgico, a pessoa paga consulta, corre atrás, é aposentado com um salário mínimo. Um salário mínimo. A prefeitura não dá uma ajuda, não paga um exame. Olha para você ver, e nós acabamos de rejeitar. E eu, graças a Deus, votei consciente de rejeitar um projeto igual nós acabamos de votar ele aqui. Porque essa situação, isso é comum para quem frequenta bastante casa de gente humilde, que frequenta pessoas que passam dificuldade, que tem família grande, que vive, às vezes, de um salário, de uma aposentadoria, de um idoso, de uma idosa, ou de dois salários, que já são pai e mãe já aposentado. A gente vê muito isso, e eu presencio muito isso. Zé Adilson está falando de remédio. Zé Adilson, pode perguntar o Daniel, lá em cima na farmácia, é meu primo. Eu paguei mais de R$1.000 de farmácia mês passado. Gastando muito lá em casa, mas gastando muito com o povo, que o povo vai atrás de medicamento e não tem. A gente fica em situação triste, lamentável, com uma situação dessa. Uma situação dessa do João, falar a verdade para vocês, dá vontade de tirar o dinheiro do bolso e pagar. Que você vê a pessoa sofrendo, vai até morrer. Morreu, acabou, ué. Não precisa ajudar mais ninguém, não, ué. A pessoa tem que ter responsabilidade nos cargos que eu ocupo. Isso está faltando responsabilidade. Estão brincando com o povo. É a situação da administração. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que eu não vou falar mais nada, não. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Eu tenho quatro. O assunto é pequeno. Informar aqui que está acontecendo na Câmara algumas reuniões do grupo que está à frente dos trabalhos da casa do idoso, de Guiricema. Então, assim, estão fazendo um trabalho bem legal aí e já tá agendado. É completamente beneficente, né? Vai ter uma feijoada no dia 3 de junho e no dia 10 um leilão de bezerro, para angariar fundos para a casa de apoio do idoso lá, para o asilo de Guiricema. Vamos dizer assim, todo mundo vai entender. Então a gente está fazendo as reuniões aqui na Câmara, a população aí fica toda convidada, tem evento no dia 3. Depois eu vou reiterar mais perto do dia, vou colocar aqui a Câmara também toda à disposição para poder ajudar no evento, que é para angariar fundos para a construção do nosso asilo, tá? Outra coisa aqui que eu quero marcar aqui o que eu já falei, quero agradecer o Silvano que está ali. A gente teve uma conversa durante a semana sobre a questão da nossa transmissão, e eu acho que o problema às vezes pode ser maquinário. A gente está checando essa informação direitinho. A gente levar o melhor para as pessoas que estão em casa e estão nos acompanhando. Então, quero te agradecer, tá, Silvano? Você veio para a reunião, ficou aqui com a gente e deu esse suporte. Nós vamos encontrar um meio de levar esse recurso para as pessoas de casa, eu tenho certeza disso. Nós vamos trabalhar junto. Eu te agradeço mesmo por ter vindo. Marquei aqui. Ah, tá. Quero aqui falar de um assunto que tem me deixado aborrecido. A Câmara, às vezes não fica muito bem, mas eu tenho ouvido muitos elogios para a Câmara Municipal e, às vezes, algumas sugestões. Não é crítica. Sugestões. Melhora nisso, implanta isso, faz aquilo, olha, cuidado com aquilo. E é sinal que a Câmara está próximo da população, a ponto de ouvir a população. E eu fico satisfeito, que é um caminhar,
bem sucedido. Não é do presidente, é de todos nós. Aqui tem uma mesa responsável e os vereadores aqui atuantes. Eu digo para todo lugar que eu vou, sem desfazer de nenhuma câmara. Eu sinto falta da presença feminina no plenário, mas nós temos aqui na casa uma equipe de funcionário, na sua maioria, na maior parte, de mulheres, porque são mais delicadas no contato e fazem um atendimento maravilhoso aqui na Câmara. A equipe de funcionário da Câmara, ela é nota 10, parece que nós somos um timaço, os vereadores com os funcionários daqui, nós somos um timaço. E às vezes eu fico entristecido e sem entender por que que nós estamos sendo alvejados por uma enxurrada de denúncia. Quando eu vou ler essas denúncias, o conteúdo, ele é muito pequeno, ele é muito baixo o nível. Eles trazem assunto, ultimamente estão pegando muito no pé da Rafaela, ex-vereadora, ex-presidente, que é a pessoa que eu costumo dizer que mudou os rumos da Câmara. De quando assumiu para cá, a Câmara vem se destacando, vem oferecendo mais serviços. Hoje ela está aqui na casa, contribui com os trabalhos nossos. Eu não vejo por que essa incidência antes do seu filho e agora em cima de você, Rafaela. É desmerecido isso. A gente trabalha arduamente aqui. Eu estava falando, acho que com você, das mudanças da Câmara do ano que a gente começou aqui. Nós ampliamos o horário de atendimento. Serviços, então, para o cidadão, nem se fala. Estruturamos. A gente, quando chegou aqui, já tinha ar-condicionado que tinha sido comprado pelo Amauri. A gente colocou todas as salas com ar-condicionado. Olha o plenário que a gente tem aqui hoje para trabalhar. Tem um monte de coisa boa vindo por aí. Será que é o sucesso que está incomodando alguém para chegar a esse nível de ficar lançando denúncias? Eu falo porque me entristeceu demais. Hoje eu recebi mais uma. Eu não compreendo o motivo disso. Justamente porque a Rafaela está trabalhando aqui com a gente. Recebi denúncia porque não tem assessor jurídico. Recebi denúncia porque já nem mistura até já por causa de assessoria jurídica, por causa dessa publicidade que nós estamos tentando fazer aqui. Está aqui, ó, hoje o técnico da internet, ó, que veio aqui porque é importante para eles, como é para nós. E eu recebo uma denúncia disso. Então, assim, é muito difícil porque a pessoa não mostra a cara, mas ela deixa digital. A gente consegue identificar mais ou menos onde isso está nascendo. E talvez seja um dos assuntos mais batidos aqui na casa. Não é me denunciando que você vai conseguir me deter, parar de trabalhar. Não vai ter jeito. Não vai ser por aí. O Zé Adilson lembrou aqui, desde que o vereador recebeu o alvará do seu livramento condicional aí, que essas denúncias começaram. Eu não quero assimilar uma coisa com outra, mas é muita coincidência disso ter começado a vir igual uma avalanche em cima de nós aqui. Então, assim, eu sei que a pessoa que faz essa denúncia nos assiste. Você está perdendo seu tempo. Se você quiser ajudar mesmo a população, vem cá, soma. Quando você fala da Rafaela, quando você fala da assessoria de publicidade que a gente tem aqui, da economia que fizemos por não investir num cargo jurídico e revertemos isso em melhorias para casa, em dinheiro de devolução financeira para a prefeitura. É porque estou agindo com a consciência limpa. Coisa que você que me denuncia não tem. Que é consciência limpa. Você sequer tenha coragem de se identificar. Mas você, por mais que tente, não se esconde. Não se esconde. Venha somar com a gente. Você não vai me intimidar. Se eu tiver que falar de você, eu vou falar. Não vai me intimidar, porque enquanto estiver trabalhando para a população, eu não tenho nada a temer. Não tenho nada a temer. Eu ainda hoje conversei com o Célio, com o André sobre isso. E volto aqui a dizer, não fiz até hoje uma denúncia ao município de Gricema, ao prefeito ou a ninguém. Não fiz. Não fiz. Apesar dessa enxurrada que eu, de um momento para cá, comecei a receber. Porque se for a tentativa de vingança, você tá tentando acertar a pessoa errada. Não vai funcionar comigo. Não vai. E se eu tiver que fazer denúncia, eu vou fazer. Mas eu quero deixar bem claro que ainda não fiz, porque eu acho que isso não acrescenta ao município. Prefiro vir aqui reivindicar, igual o Josimar fez aí, o André fez, o próprio Célio fez um monte de indicação, o Ariel supõe. É muito melhor fazer isso e o secretário de obra no dia seguinte corre atrás, resolve. Eu tenho aqui, chego aqui e elogio ele. Atendeu. Agora, perder tempo, sentar no computador, ficar fazendo denúncia de quem está trabalhando, olha, está brincando com uma coisa muito séria. Porque, por enquanto, eu não tenho me preocupado com isso, não. Tem razões e motivos para fazer denúncia. Mas eu ainda prefiro o diálogo. Mesmo que seja com alguma, com certo vigor aqui no plenário, isso aqui é diálogo. Quando a gente bate o martelo aqui a favor ou contra um projeto, isso é diálogo. Encerra a reunião, toma as medidas que ficou decidido aqui. Agora, quando parte para outras esferas, cuidado que traz consequências também. E eu não vou medir, eu vou trabalhar arduamente, porque eu tenho sentido que está trazendo um bom resultado. O trabalho da Câmara está sendo muito bom. Eu tenho que te dizer, Rafael, sou muito grato aqui de contar com a sua pessoa conosco aqui no nosso trabalho. Acrescenta aí muito para nós e vai continuar conosco. Porque a pessoa que faz isso, faz por despeito, porque não consegue fazer do outro lado, sabe? Bem entendido? Então, tenta bloquear aquele que quer trabalhar, que quer fazer o serviço com dignidade. E ganhando um salário justo, de um salário mínimo. Para mim é pouco, e faço com o maior prazer aqui, como se fosse uma própria vereadora. Tá? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aqui na casa. Vou, para encerrar aqui, com uma mensagem importante e boa. Vereador Zé Adilson, quer fazer um apontamento?
É só questão da comissão que foi montada. A gente procurou, várias pessoas procuram a gente no negócio do concurso público, eu falei e acabei esquecendo essa parte. E às vezes as pessoas preocupadas, tanto é que a Câmara estava com razão, o presidente Juninho Teixeira, que já falou que às vezes nós estamos antecipando e vendo até o futuro, às vezes, e temos acertado, graças a Deus. E uma das coisas que a gente tem feito é como a população está reconhecendo. Nós estamos fazendo com que a administração, nós estamos até ajudando a administração, porque as nossas cobranças estão fazendo com que eles trabalhem. Às vezes, algumas coisas que eles não iriam fazer, eles pegam e vão e acabam fazendo, né? Então, isso é importante. É o tal negócio do que eu estava falando dos deputados. Se não pedir, eles não fazem. Então, a gente está cobrando, toda reunião a gente está cobrando, cobrando, cobrando. Então, a administração fica sem saída. Tem que fazer. Tem que botar para funcionar. Porque, senão, a população vai cobrar. Então, nós cobramos aqui do concurso público a tentar julgar os profissionais, os concursados, contra os vereadores. Olha, você já estava tudo concursado, mas a Câmara mexeu, agora você tem que passar por uma avaliação. É pura mentira. É pura mentira. A pessoa só é efetiva a partir de 3 anos exercendo a função do seu cargo, mediante, depois dos 3 anos, ela não está efetiva. Tem que passar por uma comissão, uma avaliação. A cada ano faz uma avaliação. Quando dá 3 anos, aí sim a pessoa está efetiva. As pessoas comentaram que essa comissão já estaria sendo orientada a perseguir. Não acredito, isso é mentira. Eu fiz questão de ver a comissão. A comissão é formada por 3 servidores efetivos, tem que ser efetivos, se eu não me engano, é a Suzana, a Silvinha e a Elza Maria. E a comissão de recursos parece que é o Mauro Florentino, Saulo e o Aloysio Varela. Conheço todas essas pessoas. Nenhuma delas vão seguir conselho de alguém para prejudicar. Até acho que tem gente ali que tem essa maldade de perseguição, de covardia, para prejudicar uma pessoa e não efetivar. Porque não é interessante efetivar, porque sobra daqui um ano, ano que vem, eliminando algumas pessoas, pode contratar quem quiser sem seguir concurso, né? Então, é ficar tranquilo, essa comissão não vai perseguir ninguém, eu tenho certeza disso, já deve ter começando a fazer a avaliação, eu tenho certeza que vai ser o critério, vai ser justo, se a pessoa mereceu a nota, vai ter a nota merecida, não vai ser colocado se a pessoa é um bom profissional, se ia dar uma avaliação alta para ela, porque perseguir para receber uma avaliação negativa, não vai, isso não vai acontecer, eu tenho certeza, porque eu conheço as pessoas que vão avaliar. Eu conheço, todas elas são pessoas que têm caráter, têm, né? E outra coisa, se vier a acontecer, a Câmara está aqui para isso. A pessoa tem direito a recorrer, a pessoa vai ter que ser informada. Então, fica tranquilo, isso não vai acontecer, eu tenho certeza. Eu ouvi falar que já até começou a avaliar algumas pessoas, não vai ter esse negócio de perseguição. Pode ficar tranquilo, as pessoas ficam tranquilas. E assim, aí sim, a partir dessa avaliação, as pessoas estão concursadas, eles estão efetivadas, a partir desse momento, dessa avaliação, aí sim, 3 anos, mais 3 avaliações estão efetivadas. Então, presidente, é isso que eu tinha falado, eu tinha esquecido, peço desculpa, e voltar ao assunto, é só sim, esse recado que eu tinha dito.
Sinal que a Câmara atuou muito bem.
Está no papel, está no
papel dela e atuou muito bem. Eu quero convidar você, Ramin, o Ramin pediu para fazer uso da palavra. Vem cá, senta aqui perto do Zé Adilson aqui. Senta aqui do lado, aqui, usa o microfone para registrar. Zé Adilson, microfone.
Primeira coisa que eu pedi a vocês, vê se vocês conseguem trazer uma pessoa para a Dirceu, para a universidade. É muitas pessoas que procuram a gente, ele não tem como. Se não tem como, ele é mandado no Senado, não faz. Vai no Goiás, não tem jeito. Vai no Barco, ele faz. Antigamente,
eu acho o seguinte, eu achava que vocês, ou o prefeito, vocês, o prefeito, procurar uma pessoa adequada para fazer a identidade do Guiriceba. Isso, gente, sinceridade. Tempos atrás, o prefeito anterior contratou um senhor. Fazia todo o salto, fazia muita coisa mesmo, fazia 30, 40 por dia. Isso para favorecer o pessoal, é muito difícil a pessoa, coitadinha, pegar o ônibus, levar, e São Geraldo, ou Guiné, com essa crise que está. E outra coisa também, dizer o seguinte, você disse agora de segurança aí, eu concordo com você, precisa de segurança, mas você precisa de ver, você é vereador e o prefeito, procurar e o comandante ajudar, aquilo que chama as coisas que estão pesando. O coitadinho da roça vem, quando chega na rua, não é moto dele lá para o grau. É isso que vocês têm de ver também. Eu fui invitado 2 vezes, na mesma hora, na porta da minha casa. Pelo posto do carro, eu fui invitado. Eu acho que vocês, em vez de ajudar o coitadinho, vem sujo, trabalhando, muito cansado. Coitado, vai dar uma pena, vai dar uma pena. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, boa noite a todos.
Da carteira de identidade, nós demos um primeiro passo hoje aqui, Ramin. E é uma iniciativa que nós esperamos consolidar, que esse trabalho aqui nós conseguimos implementar na Câmara Municipal. Vou então agora aqui. A gente está aproximando aqui do dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, vou fazer um registro aqui para constar na ata aqui, uma pequena mensagem para a gente fazer um encerramento. Mais algum vereador quer falar? Vereador Célio, então, que eu vou terminar com essa mensagem.
Depois de tanto ruim, vamos um pouquinho de bom, né, gente? Agradecer
quando vocês falaram até nesse caso dessa pessoa que está com esse problema de saúde, eu vou dizer aos senhores vereadores, eu vou conversar com a Juliana, porque eu quero nesse momento até agradecer ela, que durante essa semana eu tive várias conquistas com a Juliana. Às vezes que eu procurei, fui bem atendido, e as pessoas que eu levei até lá, ela atendeu muito bem e resolveu os problemas. Então vamos correr atrás desse caso e ver o que é. E para a próxima reunião eu vou ficar incumbido de ver o que é que está acontecendo.